Você tinha que escrever um livro, cara, de autoajuda, ser um coach, assim, de né?
Não, mas não tá meio, sei lá...
Não, passado, mas, cara, você tá coach. Acima disso tudo, pô.
É, né?
É.
Eu acho que eu vou fazer.
É, cara.
Por que não ser herdeiro? O nome do livro.
Olha aí.
Por que não ser herdeiro?
Perfeito, cara.
Cara!
Se você quiser, eu escrevo o prefácio.
Você faria?
Escrevo o prefácio.
Cê...
Com toda certeza. Fechado. Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Studios. E eu queria pedir para você agora, por obséquio, tenha a bondade de fazer sua inscrição, curta, compartilhe, toque o sininho, se inscreva, que isso é muito importante para a gente. E lembrando que eu estou com um curso online de dublagem no ar, chamado Versão Brasileira Você. Você pode fazer onde, quando quiser, a hora que quiser, pelo dispositivo que quiser. É só entrar no meu site nisoneto.com.br, que lá tem um banner para você se inscrever. Bom, e hoje a fera que está aqui com a gente é ninguém menos que Jorginho Beach Tennis.
Ah, Nizinho, como é que você tá? Tudo certo? Cara, hoje é papo de herdeiro, já tô vendo, hein, meu? Cara, tô com um cara que herdou, né?
É, não deixa... Herdei o legado, né? Mas não deixa de ser, sim.
Nizo, que simplicidade a sua, cara, falar isso. A gente se encontrou tanto em Aspen, man. Isso que é uma delícia.
É, ia lá esquiar, né?
É. Cara, é uma delícia, é uma delícia. Lembro do seu pai brigando com a gente, tal. Tá,
quando a gente era moleque, né?
Menino novo, né? Solto no mundo, curtindo a vibe. Mas, Nizo, sério, é lógico, né? Que isso é também um podcast de pai de pet.
Sim.
Por que não?
É verdade. Eu sou gateiro, tenho dois gatos, é.
Dois gatinhos?
É.
Como chamam eles?
É Zen, ele é Zen e ela é Max.
Ah, que lindo.
Eles são muito fofos.
Ela tem o nome de... Meu, Max
é,
também
tem,
é...
Não sei, minha filha que botou o nome. É um nome, acho que de alguém do Stranger Things.
Ah, que lindo, eu gosto muito desse... Ah, cara, é muito lindo. Também não quer acabar o Stranger Things mais, né?
É verdade.
Ele tá com uma série infinita aí.
É verdade, bomba demais, né?
É, mas é muito bom.
Qual é a série que você curte falando nisso?
Cara, eu gosto de muita coisa, eu gosto de
Você deve gostar daquelas Housewives, né, de Beverly Hills, né, aquelas donas de casa.
Beverly Hills é my house pra caramba.
Ah, você tem casa lá?
Não, muitas.
Jura?
A gente é empreendedor, então a gente mexe com algumas coisas. Tem que entrar em alguns lugares nisso, porque dependendo do lugar que você tá, é business.
Entendi.
É business.
Tudo é business,
tudo
né?
Tudo é business. Você vai... Pô, por isso que eu jogo um beat. Falando já diretamente, abertamente.
Uh-huh.
O beat é business. Você vai jogar um beatzinho, vai fazer... Meu, você pega, sei lá, 3-4 horas de almoço. Gente, você tá lá, mas você tá trabalhando.
É networking, né?
Networking. Cara, você tá lá, estoura uma champa, já conhece um cara diferente. Fala, você mexe com o quê? Ah, cara, tô aqui, não tô no Brasil, tô mexendo com importação na China. Legal. Vem para meu. Aí vem para mais um. Esse é um contatinho do bem, né? Do contato do claro. Business. Então é isso que acontece. A gente tem algumas casas que a gente tem ali em Hollywood, ali bem perto da placa, sabe? Aquele
letreirão. Sei, sei.
A gente comprou muito próximo ali, que a galera quer. Quem chega novo, o novo rico quer mostrar status. Uh-huh. E a gente que é já das antigas, né, Nizinho? A gente já conhece, já se identifica um cara que é milionário e um cara que é um novo rico.
É, você olha pra mim e você fala, esse cara é milionário, né?
Cara, você se esconde atrás dessa... Cara, você é um milionário low profile. É isso que eu acho, sabe? Até essa risada é do AAA, sabe? Sabe aquele A gargalhada, aquele grupo A Então, esse é o tipo de galera que a gente pesca na hora, fishing. Uh-huh.
Uh-huh.
Esse é o papo. Mas também a gente faz amizade sincera. Então foi tudo como começou a nossa idade. A gente era pequeno, meu. Já curtia esses rolês. Apesar da gente não querer falar muito, também não divulgar muito. A gente tem que divulgar anos depois também pra parecer mais simples.
É, né? Tem que evitar sequestro,
essa do
coisa
povo,
toda.
Sabe? Né? Eu sei como é que é.
Você é povão, né?
Eu sou. Eu tô entre os populares sempre.
Aham. Pô, você deve ter negócio até na quebrada, né? Se você é um cara que faz negócio...
Sim,
né?
Cara. Eu abri um negócio agora na minha quebrada lá em Alphaville. Do negócio, cara. E assim, os caras estão adorando. É, tô vendendo essa...
Não é Carapicuíba, é Alphaville.
Onde? Diz que eu não conheço
não,
muito.
Não falar,
ali.
Né?
É, eu fico ali no meu recanto, no máximo que eu vou é pro Tamboré. Mas é muito legal ali. Você conhece bem, né? Ali tem que... Meu, tem muito empresário. Muita gente mexendo com coisa grande. Eu já vi que os caras gostam de carro de luxo, né? Então tô vendendo acessórios pra Renner agora.
Ah, tá. Não é pra Renner, não, né? Pra loja, né? Não, Renner não. É sua Renegade, né?
É a Renner. A Renner é monstra, né? Uh-huh. A Renegade. Inclusive, montei o grupo dos Renegados. Uh-huh. E a gente abriu agora uma lojinha que vende algumas coisinhas, sabe? Por exemplo, se você quiser colocar alguma coisa... Deixar o seu carro envenenado. Então, stage 1, stage 2, stage 3. Uh-huh. Eu faço tudo só em Renegade.
Sei.
Então...
Pra mim, a Tucson não vai rolar, né?
Não, mas... Você é um cara tão bruto, só te falta um suéter nisso, pelo amor de Deus, cara. Os brutos sabem como é que é. Tô no grupo dos Renegados, eu coloquei todo mundo lá, deixei todo mundo naquele esquema e agora vai... tem que ser nichado. Não pode abrir muito, sabe? No Tucson, essas coisas, eu não conheço muito esse tipo de carro. Sei. Mas você quer ver um motorzão acelerar gostoso? Uh-huh. Quando você pisa, parece até, sei lá, um drone, né? Porque sei. É super eco, quase não faz barulho, mas a potência... É meio enrustido, assim, como eu, sabe? Eu sou bruto por dentro, mas... Eu não mostro.
Não, você é um gato por fora.
Obrigado, Nini, obrigado.
Agora vem cá, se passa, por exemplo, passa um motoqueiro na marginal, te dá aquele chute assim no retrovisor. Quanto tá um retrovisor da Renegade, por exemplo?
Cara, a gente é blinda antes, né?
Uhum.
Então é capaz dele cair e não quebrar.
Tem que tá arriscado ele cair,
ele
né?
Ele cair e não quebrar, porque é exatamente pra isso. Os herdeiros têm que estar, assim, muito preparado. Então, uhum. A Renner vem inteirinha, blindada, com tudo. Até o que você pensa que não estraga, que estraga, não estraga.
Sei.
Isso que é o mais lindo de tudo.
Uhum.
Então, se você... Eu vou fazer uma... Vamos depois a gente dar uma voltinha na Renner.
Pô, vai ser um prazer, cara.
Vamos no condado.
Mas eu pensei que você viesse de helicóptero hoje. Tem até um heliponto aqui em cima.
Mas quando tem meus brothers assim... Tem um heliponto e eu achei muito gringo isso e tal, cara. Uhum. Eu não sei como é que vocês fazem com a acústica aqui, que é excelente. Mas eu pensei nisso.
A acústica aqui ela é tão boa que não.
Não tem problema.
Não.
Ô, Ni, mas isso é demais, cara. Então, eu falei, cara, vou de Renner. Pego o Ni. Cara, quartas de finais de semana... Sei
vamos
lá.
Vamos dar um rolé.
Vamos... Não, trabalhar de quinta é ganância,
você
né?
Você trabalha de quinta?
Não, nunca.
Você é deputado, por acaso?
Porque não, cara, quinta... mas assim, eu foco muito no meu... Você sabe como que é o estilo de vida?
Sei.
Lifestyle.
Sei.
Eu foco muito nisso. Por exemplo, Monday is the new Friday. Então, segunda é a nova sexta, eu não vou trabalhar.
Entendi.
Às vezes eu tô lá em Portugal, ou sabe, lá na... A Angra, pra mim, é tudo.
Você gosta... sai pra jantar em Paris, né?
É.
Nível Chiquinho Scarpa, né?
Cara, o Chiquinho... Ó, Dória... Chiquinho Scarpa.
Você votou no Dória, né?
Dória é meu parceiro, cara. Assim, a gente era vizinho de casa. Eu vi tudo o que aconteceu, cara.
Ah, você viu?
Eu vi tudo, tudo. A parte dele entrando pra política agora. Uh-huh. Tá. Besteirada, né? Vai arrumar pra cabeça. Fica ali você ganhando seus milhões no dia. Tá ótimo.
É, mas... política pra ele deve ser um hobby, né? Deve ser.
Como é que pode uma coisa dessa, Anísio? O cara entra na política, acaba... Meu, não tem tempo pra jogar um beat agora.
Uhum.
Tá lá, ele gosta do Palmeiras. Aí do Palmeiras ele põe a roupinha dele, fica no All-Style, tira o suéter pra botar a camisa do Palmeiras. Eu não sei, não gosto muito. Você torce pra que time, Ni?
Eu não acompanho futebol.
Eu então, também não.
Eu torço pelo Goitacás, né? Que tá acho que na segunda divisão.
Não
do
dá
Rio.
Trabalho pra ninguém, né?
Trabalho não tem estresse.
Nem pro adversário.
Não tem estresse.
E se quiser assistir um futebol de quinta, tem.
Exatamente.
É muito bom isso, hein, Ni? Isso é muito maravilhoso, cara. Isso é delícia. A Série B é ótimo. O Santos agora vai desfrutar desses. Bom, eu. Aposentado pode assistir o dia que quiser mesmo, né?
É verdade, cara.
Eu acho lindo isso, cara. Desculpa aí, santistas, mas, meu, acontece.
Ah, faz parte, pô.
É, só... Bom, eu sou São Paulino, né? Mas uh-huh. Com a maioria de votos também, porque eu gosto do beat mesmo.
Sei.
Agora, que esporte, hein, Niso?
É, um esportaço mesmo.
Tá né? Adrenalina.
Esporte popular, né?
A popularicíssimo. Assim, não estamos falando de golfe. Não estamos falando de pismo.
Estamos
falando, sei lá, de polo. Não, estamos falando de beat. Qualquer 3 horas do seu dia, você vai lá, joga e toma um banho e volta.
Aliás, um dia desse, fui convidado para um evento e tava no cartaz, traje, esporte fino. Eu fui com casaca de hipismo. Cheguei lá, fiquei meio deslocado. Mas
como assim,
faz
meu?
Sentido, né? Esporte fino, eu fui de hipismo.
Claro, esporte fino é o hipismo, é o golfe.
Exatamente.
Você pode ir com qualquer roupa dessa, você tá ótimo. Mas a galera perdeu-se muito nisso. Não é mais como eram nossos pais.
Sei.
Hoje em dia, a galera tá virando, assim, cada um tá querendo mostrar o seu estilo, cada um quer mostrar mais. E a gente quer mais por trás das câmeras, low profile, backstage.
Sei,
a gente sabe como é que é.
É, a galera gosta de ostentar, né?
É isso, cara. Uhum. Eu mostro, mas, assim, não quero mostrar nada mais do que eu tenho, assim.
É, a gente olha pra você, vê que você é um cara popular, um cara, assim, do povão, né?
Eu sou muito... Ontem mesmo a gente tava na TikTok Awards e tal. Eu tava entre os populares, né?
Sei.
Mas entre os populares do TikTok e tal. Então, já é uma coisa, já é um começo, né?
Uhum.
Peguei fila ontem, foi bem legal. Uma experiência super agradável.
É diferente, né? Pegar Nossa. Fila, né? Uma
cara,
coisa, né?
Eu amei, assim, porque você vai socializando.
Uhum.
Você não sabe o que tá acontecendo, se é a própria fila que você tem que ficar. Você vai socializando total. Fala, galera, beleza, tal, como é que tá? Quando você vê, você já tá dentro, passou o tempo da fila, você fez amizade. Cara, devia ter filas como essa, sabe?
Uhum.
Pra eventos. Puta clima. Os caras servindo água, perriezinha, sabe?
Sei, sei.
PH7. Eu gosto dessas coisas. Então,
uhum.
Meu, tava excelente. O clima tava bom. O tempo São Paulo é sempre muito bom. Parece Londres, então uhum. Eu piro. Então, o clima foi excelente. Chegou lá dentro, meu, só gringaço. E a gente se divertindo. Puta clima. Você tinha que estar, tá, né, falando nisso.
É, tinha que estar tá no TikTok.
Né? É, você tinha que estar. Tinha que estar no TikTok. É muito bom isso aqui, né? Ah, eu adoro, cara. É igual um PPT, né? É um puta pico top. É uma uhum. Palavra que foneticamente é bonito de dizer.
É verdade. Puta pico top. Pô,
puta
bonito.
Puta pico top.
É verdade.
E ontem era um PPT.
Parece o nome de palhaço, né?
É um puta pico top. É, por que não, né? Cara, Nizinho, cara, eu não sei como é que anda o mood dos palhaços de hoje. Acho que não tem mais, tem?
Tem, é lógico que tem. Os clowns estão aí em alta, pô.
Eu gosto de clown, não gosto de palhaço.
Uh-huh.
Eu tinha medo quando era criança, mas clown não.
Tinha medo, é normal ter medo de palhaço. Você sabe que tinha um amigo meu que ele tinha medo de palhaço e de anão. E aí teve um dia que ele chegou pra mim e falou, cara, tem um anão aqui fora. E ele tá vestido de palhaço.
Era um combo.
Ele juntou as duas fobias, né?
Mentira, Anísio. Não, é pro cara não ir. É igual aquele... Bom, eu digo muito. É igual aquele esporte de... Não sei se você já viu tênis com aquela terra que gruda.
É o tênis normal, o tênis?
É o Cybro, né?
Tá.
Que é pra você não ir.
Aham.
Cybro.
Aham.
E aí, é pra você não chegar perto. Então tem algumas coisas que é pra você não, nem encostar perto, né, Ni? É esse tipo de coisa que a gente desfruta, que a gente vive. Claro, são experiências da nossa vida. A gente viveu muito, a gente sabe, né, cara? Eu tô adorando tudo esse momento, essa fase. Agora eu saí um pouco do... Porque eu fui... Desculpa, Ni.
Ô, cara, o que houve? Então, tem o seu tempo. Sem pressa.
Eu fiz estágio agora.
Você fez estágio?
Ah.
Aí pra quê?
Pra ser dono, né? Porque meu pai é o dono da... Então ele falou, filho...
Eu ia te perguntar, seus pais... O que que você herdou, exatamente? O que seus pais faziam?
Cara, meu pai é... Ele tem muita coisa. A gente tá mexendo agora com a moeda do beach tenista. Então isso tem... A gente...
Não é Bitcoin, é beach tennis.
Não, é a Bitcoin. É a entendi. Moeda do beach tenista.
Ah, entendi.
Então a gente pegou no começo, lançou essa moeda, Vale do Silício bombou. Cara, a gente ficou mais com mais dá mais, você já
Bitcoin
me conhece.
Bitcoin é bom com uma coisa assim, segura de você investir, né?
Claro que
tranquilo
sim.
Tranquilo de você investir,
claro
né?
Claro que sim, tá só subindo, cara, tá só subindo. Se você estudar mesmo uma Bitcoin, que é a moeda do beach tenista, cara, é algo a se investir. As pessoas hoje têm que trabalhar com isso, porque é a moeda do futuro, o dólar caiu.
Uhum.
Dólares. Tenha dólares, né? Porque não é possível mais uma moeda ultrapassada arcaica como essa.
Não, e que precisa estar tá impressa em dinheiro,
eu
né?
Eu tenho que pegar em alguma coisa.
Aí suja a mão, né?
Imagina,
dinheiro passa de mão para mão, né? Um troço nojento, né?
E eu toda hora, lenço umedecido.
Uhum.
Vai deixando sua pele super fina.
Sei.
Tem que entrar na sua casa, nem seu polegar mais aceita, sabe?
É, quando você vai botar ali o...
A digital.
Uhum.
Então, cara, é péssimo para mim. Então eu falei, pô... Agora vem uma moeda que é digital. Uma criptomoeda.
Uhum.
Então, excelente. Meu pai investiu. Ah, vou dar... Porque assim, é tudo pra mim. Ele faz as coisas pensando nele.
Uhum.
Mas fala, filho, eu vou dar pra você e tal. E brinca com isso. Aí ele viu que dava dinheiro mais do que tudo. Eu falei, pai, você tá trabalhando demais. Quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro.
Faz sentido.
Não tem tempo, man. Lá eu deixo, a coisa vai acontecendo. Nizinho, quando eu vou ver... Triplicou, dobrou, aí vai. Gang, eu sou baleia. Eu não sou mais camarão, essas coisas assim. Eu gosto de coisa grande, eu gosto de
entendi.
Dinheiro bom, cripto boa.
Entendi.
E aí eu só compro na baixa, né, meu? Baixou, uh-huh. Eu compro, subiu, vendo, e aí
tá
eu faço
certo.
Minha grana.
Sabe fazer negócio.
E aí Ibiza, Palma de Maiorca, eu tô sempre em Mykonos, uh-huh. Santorini.
Guarujá, né?
Oi? Os caras... Ah, tá... Ah, vamos pra Riviera. Eu falei, que Riviera?
Búzios pra você
imagina.
É comunidade, né?
Não, não vou mais. Sério, eu fui muito quando era criança, já não gostava. Isso é maluquice, cara, porque essas praias assim, a gente tem um pouco mais de distância. Por exemplo, Riviera de São Lourenço, eu não vou. Mas tá todo mundo lá, meus amigos tá lá. Passo às vezes por, sabe, um cara que não se enturma.
Entendi. Agora vem cá. Eu vi que você se sensibilizou, agora você se emocionou. O que que foi, cara?
Você
lembrou de quê?
Fazendo os estágios nas minhas empresas. Eu gosto... Assim, eu sou um cara muito simples. E aí agora tem que passar por CFO, CMO, sabe? Afinal, se ferrou, né? Porque tem que trabalhar. Então, fui todos os dias, cumpri as metas que tive que fazer.
Quantas horas por dia, mais ou menos?
Você acredita? 6 horas.
Seis horas de trampo é
Você acredita, cara, que a galera trabalha um mês inteiro pra ganhar uma vez só?
Incrível, cara.
Incrível.
É, realmente é assustador.
Não dá pra acreditar, né? Isso é o Brasil.
É, a grande maioria, né?
E faz sentido. Todo
você
sentido.
É um grande privilegiado, com certeza.
É, eu sou um espermatozoide privilegiado. Mas, ok.
Espermatozoide de ouro, né?
Ouro. Bem feito. 12 horas pra fazer essas coisas. Mas uma loucura. E aí, tal, fui lá ver. Os caras trabalham mesmo. Eles se dedicam. Eles vão, pegam uma hora e meia de ônibus, sei lá. Às vezes metrô, cara. Às vezes carro. Uhum. Uma fila imensa. Fazem uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. Felizes, cara.
É, carro
batendo meta.
Não é a Rene, né? Não é.
Não, se fosse a Rene, eles estavam confortáveis. Aquele bancão de couro que te abraça, sabe, Nizinho? Cara, aquela loucura. Meu, é uma delícia. Você liga, abre seu teto solar, você tá, sei lá, Miami. Põe um sonzinho, um vintage rolando. Você curte vintage?
Curto. Eu sou tiozão, né, pô?
Não, vintage culture.
O que seria exatamente? Desculpe minha ignorância.
É tipo Guarujá.
Ah, entendi. Então talvez seja por
só
isso que eu não
conheço. Só que na gringa, né? É um som muito bom das antigas, assim, que é novo. O cara vem com uma pegada antiga e ele faz a galera...
Bombar.
Uhum. Ali, meu, você vai na curtição.
Você gosta de balada? Você curte balada?
Eu só curto. Eu vivo. Eu curto, eu me divirto, eu saio com meus amigos. Ali é a hora que a gente faz o nosso esquentinha. Depois tem o after. O after é o melhor.
Sim.
Você gosta de after?
Gosto.
Eu gosto muito, cara. Que é a hora que a gente se encontra. Vai amar a Fê, a Gi. A Gi Mendes tá sempre com a gente.
Uhum.
Então é também do time dos, sabe? Alphavillers.
Os Alphavillers, né?
Alphavillers estão todos lá e tal. Então esse é o clima da gente morando num pico que é São Paulo. Que é, assim, uma puta de uma megalópole, assim... Talvez uns falem, mas é o único lugar do mundo que você enxerga o ar que você respira e tal.
Não, Los Angeles, por exemplo, a poluição é tão grande que você corta o ar com uma faca, né?
Exato.
Um dos lugares mais poluídos do mundo.
Hora do Rush. Exatamente. Hora do Rush foi lá.
É.
Man, tem um trânsito lá e a galera curte, porque aí, ali você pegar um trânsito em Los Angeles, ok.
Você tá no trânsito em Los Angeles. Mas o trânsito lá, cara, ele vai devagarzinho. Não para, não tem engarrafamento.
Não para, não tem. Não
vai
tem.
Um devagarzinho atrás do outro, né?
Isso.
Agora,
porém,
diz uma coisa, você falou que o clima aqui em São Paulo, mata a minha curiosidade, eu sou carioca, tô há 6 anos aqui.
Tá gostando?
Pô, tô gostando, já tô em casa aqui, já me sinto, né? Eu amo São Paulo.
Agora, tá falando meu?
Por que quando chuvisca, o trânsito já dá um nó? Qual é o fenômeno que acontece aqui?
Cara, eu não sei, cara, porque acho que talvez os caras não tenham uma ré, né?
É, pode ser.
É, que é bruta, que então você pode andar, porque tem aquele limo, né? O problema não é a chuva pesada, o problema é quando garoa.
Entendi.
Porque fica aquela
cria
poeira,
aquele limo.
Cria aquele
limo. E o pessoal fica com medo de...
É, então já dá uma coisa no paulistano, sabe?
Entendi.
Então eles já ficam meio apreensivos.
Uhum.
Eu fui pro Rio. Nossa, choveu, o motorista de ônibus vai a 100, né? Diminui. É impressionante no Rio, cara.
Não, e a educação do trânsito no Rio é uma coisa inacreditável.
Cara, seta é o que é artigo de luxo, não é
Imagina.
Possível.
Não, e você bota a seta pra mudar de faixa, o cara acelera pra não deixar
pra passar. Pra não deixar você passar. É uma disputa que você não vai ver nunca mais o cara, mas ele ganha de você.
Ganha 2 segundos, né?
2 segundos.
2 segundos na vida dele.
É plausível.
Time is money, né?
Time is money. Né? É disso que a gente tá falando. Que é isso, cara? Que mundo a gente vive?
É.
E aí, depois desse home office, que foi maravilhoso, ok, mas também... Perdeu o contato com as pessoas, Nizi.
É, mas é assim mesmo, cara. Cada vez a gente tá mais, né? Pô, eu mando, tô na sala, mando WhatsApp pra minha mulher, vem cá, nem vou lá.
Você ainda fala com ela?
Falo.
Que legal.
Sim.
Cara, estamos é maluco.
Há 22 anos, ainda nos falamos.
22 anos?
Isso, praticamos o coito também.
Cara, que legal. É muito louco isso, não acontece sempre, hein?
É verdade. Aliás, sua vida sexual, como é que é?
Cara, eu não me importo.
Aham.
Porque eu sei que eu vou pro rolê. E alguma coisa vai sair. Porque a gente, mas você chega no rolê, você falou que eu gosto de after, você gosta de rolê. Você chega, antes de eu chegar, eu já ligo, os meus assessores já ligam, tal, olha, tá chegando, tá o Jorginho e tal, não sei o quê. Prepara a champa e champa com foguinho, né?
Aham.
Você chega antes, aí os caras chegam, o camarote tá vazio e já tem foguinho.
Sei.
Aí você, depois que o foguinho apaga, você chega. Aí é isso. Aí quando quem tá na balada e vê tudo aquilo, cara, o cara acendeu um fogo e o cara não tá lá.
Uhum.
Ostentação.
Total.
É, porque eu entro no mood dessa galera, eu entendo o mindset deles, sabe?
Sei.
Eu entendo que é isso que eles querem, eu não sou fútil assim, cara, a ponto de
Não dá pra ver que você é uma pessoa profunda, você
Sim.
é uma pessoa, né?
Centrado pra caramba, gosto de Carlos Drummond de Andrade, gosto de, sei lá, Chico Xavier.
Sei.
É, gosto
Nietzsche, né? Saca.
Gosto pra caramba, Nietzsche, cara, um cara, putz, eu tenho vários, assim, eu gosto muito de Albert Einstein.
Sim.
Inclusive, uma das minhas filosofias é porque saiu do livro dele Como Eu Vejo o Mundo.
Uhum.
Então é caminhar assim, da minha maneira, no meu mood, no meu lifestyle. E eu vou criando a minha maneira, my way.
Você tinha que escrever um livro, cara, de autoajuda, ser um coach, assim, de né?
Não, mas não tá meio, sei lá.
Não, passado, mas, cara, você tá coach. Acima disso tudo, pô.
É, né?
É.
Eu acho que eu vou fazer.
É, cara.
Por que não ser herdeiro? O nome do livro.
Olha aí.
Por que não ser herdeiro?
Perfeito, cara.
Cara.
Se você quiser, eu escrevo o prefácio.
Você faria?
Escrevo o prefácio.
Cê...
Com toda certeza. Fechado.
Vai ser uma honra.
Viu?
Relembrando os velhos tempos, Nizi.
É. Ora, cara, como nos velhos tempos, hein?
Cara, muito... Isso é maravilhoso, Nizi. Eu adoro, adoro. Eu perdi, que eu te interrompi. Eu queria...
Como nos velhos tempos. Ah, dos tempos de Denver, Colorado.
Cara, isso é maravilhoso. Oni, sério, eu piro em você. Você é um cara que flutuou no seu jeito também. Imagina se seu pai tivesse falado, meu, abre uma startup naquela época, você abriria?
Totalmente, eu que sou um grande empreendedor. Quem me conhece sabe disso. Pô.
Você é um cara cabeça pra frente,
sou,
man.
Sou.
Open your mind always. Abre, abre ela, fica à vontade. Mas assim, partir pelo caminho que você foi incrível, Oni.
Foi.
Poxa vida, eu não consigo mais assistir Caverna do Dragão e não te mandar um áudio. Você sabe.
Eu que deveria mandar um áudio, né? Com a voz do Caverna do Dragão, né?
Você faria isso?
Faria, com o maior prazer.
Me manda um áudio, né?
Te mando.
Manda aí.
Te mando.
Não, mas tem que ser já.
Agora.
Eu vou responder, então.
Vamos lá.
Ai, nossa, isso é maravilhoso, cara. Eu não esperava por isso. Vamos lá. Vou te mandar agora. Fala, Ni. Tudo bem, man? Cara, tava assistindo Caverna do Dragão, lembrei de você. Não, loucura, né? Não, você me conhece já, deve ser a 100ª vez. Cara, eu adoro. Não, porque você é um monstro. Tá, manda mais um só, vai, meu. Tá, eu e as meninas aqui, elas adoram.
Vou mandar. E aí, Jorginho? Aqui é o Presto. Que prazer estar com você. Olha só, assim que eu achar o caminho de casa... Eu te procuro pra gente sair num rolê, pra gente curtir um after, tá? Enquanto isso, olha quem tá ali. É o mestre dos magos.
Olha aí. Cara, você não tem jeito mesmo, né, Ni? Cara, a gente tá com um cara também aqui que é o mestre dos magos. Ele só vem, a gente nem sabe como ele vai embora. É muito Jorginho na cabeça, meu.
Olha,
a gente
essa,
venceu.
Essa foi espirituosa, hein?
Essa foi espirituosa, né?
Olha, agora, você como é meu brother, eu fiz de graça. Muita gente pede áudio, né? E é complicado que a gente vive de gravar áudio.
Sério.
Então você que curte um áudio, olha só, entra no site nossasvozes.com.br e você lá, com R$20, você compra o seu áudio para você mandar de presente pro seu amigo, pra sua namorada, pra quem você quiser. E esse dinheiro é revertido para um fundo para ajudar profissionais de dublagem que estão fora do mercado. É totalmente beneficente. Olha aí, nossasvozes.com.br. Bonito, né?
Pô, nisso, caramba, agora eu saí do personagem agora, velho. Pô, que lindo isso, hein, cara?
Muito legal,
isso,
né?
Isso é verdade mesmo?
Verdade, que muita gente já me manda um áudio, me manda... Pô, cara, a gente vive de fazer áudio, né?
Pô,
de,
meu irmão.
De gravar áudio, cara.
Pô, saí do personagem mesmo agora, desculpa, Vini.
Mas você vai voltar, né?
Vou voltar, cara, vou voltar. Mas pra falar que isso é muito lindo, cara.
É bonito mesmo, cara.
Desculpa, bonito só pra...
Cara, e 20 conto, velho. 20 pau, tu, porra, você manda o teu áudio, pra, o áudio da gente pra quem você quiser e tem um puta cardápio dos melhores dubladores do Brasil. E isso é revertido pro pessoal que compra uma cesta básica, um outro que não tem grana pra comprar um microfone, pra fazer a dublagem remota.
Se eu puder falar 2 segundos, eu posso, Nizi?
Quanto você tempo abre? Você quiser,
não,
pô.
É só pra falar que, cara, a gente vive num mood, né? Quem trabalha com isso, nessa área, é muito difícil. Porque hoje, ninguém é, né? Você está. Pô, eu tô no hype agora. Hype é, bom, tô lá em cima, fazendo alguma coisa e tal. Mas amanhã ninguém sabe, Di. Quantos você
não.
Já viu passar por isso?
Pô, demais, cara.
Muitos.
A maioria, na verdade.
A maioria acontece isso. Porque não, às vezes não sabem investir, não sabem...
Uh-huh.
Ou aconteceu alguma coisa, teve problemas na família. Pô, mas isso que você fez foi muito lindo, cara. Parabéns.
Não é, não é ideia minha, mas eu faço parte lá do pô, da galera.
Bonito agora, pra caramba, cara.
Eu tô vendo aqui, você falou sair do personagem. Tô vendo você tá falando diferente. Na verdade, você não é mesmo o Jorginho. Isso aí é uma peruca, né? Isso aí...
Dá uma olhada agora. Eu adoro isso aqui. Eu não sei... Eu vou te falar um negócio, Niso, que isso aqui é a verdade.
Mahatma Gandhi? Porra! Caralho, velho, que choque.
É uma loucura, cara, porque o cabelo fica... Já tá... Ninguém consegue me ver mais careca, assim, sabe? Todo mundo me manda mensagem, cara, você é careca. É uma louquice. E eu posso falar uma coisa pra vocês?
À vontade.
Outra coisa, no caso. Toda vez que eu ponho a mão na peruca e tiro o personagem, eu sinto seu pai me dando um cutucão, às vezes, assim, sabe?
Pô, velho, fico feliz, cara.
Porque eu falo, poxa, não sai do personagem, mas... Eu acho que hoje a gente tá precisando mais do lúdico.
Sim.
Vamos trabalhar mais com o lúdico, mostrar mais...
Concordo 100%.
É, para as pessoas que isso é uma maneira, uma rota de fuga, né? Uma maneira de se sentir mais à vontade, assistir um negócio diferente. Você não já no Brasil, o político é levado na brincadeira e o humorista é levado a sério, né? Já é difícil.
Exatamente.
Então, com o personagem fica um pouco mais leve. Porque talvez não seja você que esteja falando.
É, você tá ali incorporando mesmo uma persona, né?
Exato. Né? Só que as pessoas hoje em dia não entendem isso mais. Por falta de tantos personagens como fazer seu pai, como tinha antigamente. Desculpa tocar tanto no seu pai, porque eu sou
muito... Fica à vontade, cara.
Muito, muito fã, de não só do seu pai, mas de toda a sua família. Falei aqui.
Obrigado, cara.
Eu nem sei. Obrigado. Eu vim pra cá... É muito difícil estar na sua frente, cara.
Ah, para com isso, cara.
Não.
Por quê?
Não que você não deixe a gente à vontade, mas tem uma bagagem muito grande, cara. Pô, eu sou
não posso negar.
Por causa da sua família. Eu só faço isso por causa da sua família.
Pô, obrigado, cara. Pai, fico muito lisonjeado, assim.
Nunca contei isso, cara. Ninguém sabe, nem ninguém. Mas meu pai ria só quando eu passava seu pai. E eu queria ver meu pai rir, sabe? Queria ver meu...
É, o humor, ele é muito terapêutico, né?
É terapêutico.
Né?
Isso funciona.
Com certeza, cara.
Então eu achava legal, meus pais, minhas famílias, assim. Depois veio os Trapalhões na época.
Uh-huh.
Aí assistia aí, fui eu que... Era eu que ria. É, poxa, meu pai não perdia uma escolinha, então me ensinou tudo aquilo, sabe? Então eu aprendi muito com isso, cara. Aprendi assim, né? Foi minha infância, foi tudo que eu vi.
Não, e seu pai, ele, independente da escolha, ele deve ter pego antes, né? Que era Chico Cid, uhum. Chico Anísio Show, né? Ó, você que tá nos assistindo e que tem como referência a escolinha, cara, vai na internet, bota lá Chico Cid, Chico Anísio Show, tem Chico Cid em preto e branco, foi quando eu comecei, né? E você vai ver um lado diferente do Chico Anísio, que são centenas, literalmente, de personagens, né? O Vera era completamente
genial,
fora da caixa.
Né, cara? Que cara fora
era
da
caixa. Era um louco,
hein, meu? O que aconteceu? Eu fiz 36 na minha vida.
Porra, é coisa, hein?
É bastante coisa. Eu fiz até mais. Uh-huh. Mas os que eu lembro, que eu tenho anotado, são 36 personagens.
Sim.
Porque eu fiz eu fiz três voltas ao mundo com navios de cruzeiro.
É isso que eu ia te perguntar, você trabalhou em navio, né?
Isso, eu trabalhei bastante. Então, eu comecei essa brincadeira em 2003, trabalhando em hotéis.
Resorts, tal, né?
Eventos empresariais e tudo
mais. E o que você fazia? Fazia show?
Eu comecei por causa também do Silvio Santos, que eu fazia. Eu comecei fazendo um personagem chamado, que era o Silvio Santos na época. Quem fazia era o Ceará.
Uh-huh.
Que eu tive uma honra de também de estar no podcast dele agora. Foi muito legal. Minha vida tá... Eu te contei um pouco.
Uh-huh.
De ponta cabeça. Mas tô amando. E aí comecei fazendo o Silvio Santos. Isso pegou. Eu percebi que eu gostava só de personagens. Então, eu deixei de fazer rodas cantadas, fazer jogos e tudo mais.
Você era animador? Você fazia animação?
Animação de hotel.
Cara, deve ser punk, hein?
É muito tempo, né? É o dia inteiro fazendo aquilo.
Sim, sim. Não, e tem que ter um jogo de cintura, né, cara?
Porque... Pra todo momento.
Eu imagino, cara. Que você deve pegar todo tipo de público, né?
E tentar fazer todo mundo se divertir com uma coisa só.
É.
Então, tem que ser meio democrático. Então, por exemplo, nas minhas piadas eu não falo palavrão.
Sim.
Não tenho muito, não uso muito duplo sentido.
É, eu já tenho esse problema do palavrão, cara. Eu falo bastante palavrão.
Você fala bastante?
É. Eu gosto de falar putaria, gosto de falar.
Eu, como eu aprendi vendo essa escola, minha mãe não é evangélica, mas é cristã.
Uh-huh.
Da igreja de São Judas e tudo. Ela faz tudo lá. Ela até gerente, diretora da obra social de lá, que é bem legal também o projeto. E então eu cresci com isso. E ela falou assim, filho, você pode melhorar a sua piada. Pra que você vai magoar alguém? Por que você vai falar um palavrão? Pra quê? Você consegue ser melhor que isso? E aí foi assim que eu fui entendendo. Não que seja um problema outras pessoas e tal. Não, não, não. É que o seu estilo...
É.
Meu estilo é assim.
É um estilo.
Eu aprendi. Foi o que eu tentei fazer. E não me sentia um humorista até um ano e meio atrás, Niso.
Jura?
Juro, cara. Eu sempre fiz as pessoas rirem, sempre fiz minhas cerimônias, depois fiz muito evento corporativo, hotéis, festas de criança, festas de adulto. Todo mundo se divertia, mas eu não me sentia humorista.
Uhum.
Falei, cara, não sei, eu não me sinto ainda. Até hoje eu também não, me sinto um animador, me sinto bastante um animador. Mas depois de... Aí passei 15 anos em navios de cruzeiros, depois de 5 anos em hotéis, 15 anos em navios de cruzeiro, rodei o planeta, fiz 85 países, cara.
Cara, que loucura, hein?
Loucura, cara.
Isso deve ser gratificante,
é,
né?
É muito. Aprendi os idiomas, conheci os lugares, conheci pessoas. Sim. Onde eu for, eu conheço alguém.
Pô, que maravilha, cara.
É uma loucura.
Que maravilha.
É, aí, às vezes eu tô num país, eu... Cara, tô aqui. Não, peraí que eu vou te ver. E o cara vem me ver na Austrália, sei lá.
Uhum.
Olha que loucura.
Que bacana, cara. E como é que é a rotina do navio?
Cara, o navio é o seguinte. Você não só faz animação, você faz de tudo.
Uhum.
Porque eles têm 1.200 tripulantes, sei lá, 2.000, 1.500, dependendo dos navios maiores, sabe? E nós fazemos um pouco de tudo. Então, o animador é o cara que tá no embarque. Então, você chega com o seu check-in lá, com o papelzinho do check-in, QR Code, eu escaneio, faço as informações para você, indico o que você tem que fazer, tiro sua foto. Bem-vindo, seja bem-vindo. É o animador também que está lá, entre os bailarinos, os animadores, entre outras coisas, sabe? Claro que o bailarino menos, eles usam menos, mas os animadores estão todos lá. E aí a gente vai fazendo essa desde a chegada. Por exemplo, o navio parou em Mykonos e no dia seguinte vai estar em Rhodes, na Grécia. Eu tô fazendo o desembarque das pessoas vestido de um personagem, por exemplo, para indicar, olha, a saída é por aqui. Mas para não ficar um negócio monótono, eu quis fazer de personagem. Então eu criei muitas coisas dentro do navio. Eu e alguns amigos brasileiros, porque os brasileiros são muito bons na animação e com personagem. Então a gente criou muita coisa. Em vez de fazer um cara, saída por aqui, saída por aqui, saída por aqui, eu ficava lá de nerd. Meu, sério. Aí ficava fazendo um textinho dizendo que, não sei, não, aqui é a biblioteca. Não, não. E indicava a melhor saída para os caras. Só que num navio como esse, você tem alemão, francês, italiano, inglês, espanhol, entre outras nacionalidades, leste europeu, russo, tem tudo. Então você vai aprendendo um pouquinho de cada língua nessa brincadeira. E aí foi. A gente fazendo várias coisas, e além de jogos, festa do comandante, as festas na piscina e os shows no teatro que a gente faz, alguns também, espetáculos mudos, né? Porque a gente tem que fazer alguma coisa que seja universal. Então a gente faz muito de Marcel Marceau.
Nossa, eu vi um show do Marcel Marceau, cara.
Cara, é maravilhoso. Você assistiu ao vivo?
Ao vivo, cara.
Pelo amor de Deus.
É um monstro. Já no final, mas assim...
Absurdo.
Espetáculo, cara.
Espetáculo, cara.
Uma coisa assim inacreditável.
Cara, muita gente não conhece, né?
É, tem que ver. Marcel Marceau, cara, um dos maiores mímicos do mundo.
Talvez o
tem
maior.
Tem que ver. Obrigação ver um cara desse.
Obrigação.
Obrigação.
Fenômeno assim.
O cara é foda.
E você vê como a gente, conversando sobre isso, a gente acaba descobrindo coisas, né? Porque o Marcel Marceau, talvez muitos não conheçam e vão conhecer. Venham a conhecer
sim,
aqui.
Sim, por favor, cara.
Vejam, cara.
Venham conhecer porque o cara é sério.
A escola é sensacional. E eu fiz muito de Marcel Marceau. Cara, além tem um palhaço do Circo de Soleil brasileiro que ele faz um espetáculo incrível também, que chama Nemequitepá, que é Não Me Deixe Só, que é muito legal, Niso. Esse daí é um foco, aquele foco do canhão de luz. São um ou dois que tem no teatro, assim, mas na verdade é um só. E ele fica te filmando. E Nemequitepá significa Não Me Deixe Só. E aquela música de Jacques Brel, que é um...
Sim.
Pô, é uma música em francês maravilhosa, ele é um belga. E ele canta Nemequitepá. E aí o foco vai saindo desse cara que ele vai cantando. E aí ele vai fazendo a mímica e o foco vai voltando. Só que ao longo do espetáculo o foco vai se movimentando pelo teatro inteiro. Uhum. E aí ele vai subindo em cima das pessoas e tudo
sempre
mais.
Sempre atrás do foco.
Sempre atrás do foco, porque não pode deixar. E aí no final acontece mil coisas. O foco não para. Ele... atirando o foco, explode, acende uma lanterna e termina.
Nossa,
só que é um
espetáculo.
É um jogo com as pessoas, de movimentos, de câmera, de luz, né? É espetacular, com nada você faz um puta de espetáculo. E é um brasileiro que faz, cara.
Você vê a simplicidade, né?
É genial.
Simplicidade tá em tudo, né?
Cara, tá em tudo. E, poxa, fomos usando esse tipo de coisa. Então, no teatro, no navio, você tem que usar muito dessa mímica.
É, porque é universal ali, você tem que, né, tem que entreter pessoas de várias partes do mundo, né?
Exatamente. E aí chegou um ponto que eu não tinha mais personagem pra fazer. Claro, havia muitos personagens que poderiam ser feitos, né? E a gente tava na Tailândia. E eu não sabia o que fazer. A toalha do navio era laranja, da piscina. Quando você vai pra piscina, eles te entregam uma toalha. E a cor dela é laranja. E o Tailândia e tal. Fiquei pensando. Daqui a pouco, cara, eu amarrei uma toalha aqui. uma toalha na cintura e sair de Buda, cara.
De tipo Buda? De
monge, é, sabe? Meio é, monge.
Sim, sim.
Botei
sim.
Um, negócio, um sinalzinho vermelho na testa, arroz, fruta, assim. Cara, é impressionante como as pessoas se identificam com nada. E aí começou a surgir gags e brincadeiras, assim, incríveis. O diretor de cruzeiro falou assim, cara, isso é genial. Porque com duas toalhas você fez um personagem incrível. Olha os passageiros, como eles estão interagindo com você. É tudo que eu precisava no navio, era fazer com que as pessoas interagissem comigo. Então,
sim, sim.
Eu catava um personagem e rodava o navio inteiro quando o navio estava em navegação. E aí foi, eu te quebrava o gelo. Então o cruzeiro durava 4 meses, essas voltas ao mundo. E eu conseguia trocar ideia com todo mundo, bater esse papo, fazer amizade com todo mundo. E aí era isso, meu trabalho era esse. Até que veio a pandemia. E aí eu tive que voltar para casa. Fiquei 2 anos em casa sem saber o que fazer, trabalhando com comédia online, que era aqueles kick-off de empresa.
Sim.
Então eu fazia o Silvio Santos, fazia outros personagens para... bater aquele papo, quebrar o gelo, chamar o presidente da empresa, chamar o cara, assim. Ia fazer um personagem muito legal, que era um becheiro, que era Adalberto Serol. Então ele era um queridão, é um malandrão, sabe? Que é uma farsa, sabe? E aí foi rolando. Eu consegui sobreviver na pandemia, legal. Foi na risca, mas passamos bem. E quando terminou, no primeiro dia que eu saí para um evento, eu fiz o Jorginho.
Isso que eu ia te perguntar, como é que nasceu o Jorginho?
O Jorginho tinha preparado 10 personagens para fazer no evento de 5 dias. Então eu faço 2 personagens por dia. 4 dias, mais ou menos assim. Faço 2 a 3 personagens por dia. E aí, essa loucura foi acontecendo. Fiz vários personagens. Eu já fazia isso, esse evento há 10 anos. Quase 10 anos, 9 anos. E no último personagem ia rolar um torneio de beach tênis no evento. E, cara, foi muito engraçado. Porque eu nunca tinha feito esse personagem na minha vida. E eu tenho algumas perucas que eu guardo e eu não toco nelas. Eu não tiro nem da... Só põe uma vez, vejo que... Tiro uma foto, deixo gravado. Essa peruca vai me servir um dia. E a peruca do Jorginho, eu usei pela primeira vez depois de 7 anos que ela tava guardada, a peruca.
Olha só.
Impressionante, cara. Eu tenho algumas roupas que eu não uso. E aí peguei uma roupa que eu tinha mandado apertar e ela ficou muito justa. Eu tinha levado porque era um jantar mais sério, a última noite. Falei, talvez eu use essa camisa aqui, que é mais séria, né? E no final, acabei colocando no personagem. Foi incrível. Era um meme que o cara ficava puro obsequio. Já viu esse meme? Que o cara tem uma marca de meia aqui, ele tem um shortinho curtinho.
Não, não.
Ele fala... É um meme americano, que é um jogador de golfe também. Aí ficou, tipo, o playboyzinho. E na sequência veio esse lance do Faria Limer, da Faria Lima, que tava pegando muito pesado aqui, que todos os paulistanos estavam brincando com os caras, né? E aí eu comecei a falar que era beach tenista, e eu comecei a unir coisa. Então me liguei que eles usavam um copo Stanley. E aí eu levei um copo Stanley, que na verdade, no evento, eles estavam dando esse copo. Então foi muito essa brincadeira de papai do céu ajudando, sabe? E aí tal, copo Stanley, falei do carro. Então fui ligando muita coisa num vídeo só. E o cara gravou 5 vezes nisso. Ele gravou 5 vezes. Ele falou assim, cara, não ficou bom. A luz não sei o quê. Eu falei, cara, já tava meio ficando puto, né?
É, mas... porque o humor você vai repetindo?
Vai ficando...
É, perde um pouco, né?
Uhum. Mas sabe o que aconteceu, Niso? Em vez de eu ficar nervoso, eu fui melhorando meu texto. E aí saiu um texto incrível, ele postou num grupo de WhatsApp dele e o negócio viralizou. Viralizou. Quando deu 25 minutos depois, um cara do hotel chegou em mim, cara, você é esse cara aqui? Eu falei, sou eu. Acabei de criar o personagem, não acredito, meu, tá no meu grupo de beat. Os caras não tinham nada a ver um com o outro, sabe? No dia seguinte, grupo dos amigos. No outro dia, assim, coisa de 3 dias, tava em todos os grupos meus. Todos.
Pô, que show, cara. Que show.
E aí, hein? Eu falei, agora eu tenho que ir pra cima. E comecei a produzir conteúdo nisso.
Uhum.
Todo dia. Eu sou mais o Jorginho do que o Fausto. É maluquice, né?
Cara, é, mas faz parte, pô.
Me tornei esse personagem. Porque assim, eu vivi muito isso no navio. Só que vários personagens.
Vários Jorginhos, né?
Vários personagens completamente diferentes. Então, era o monge, era não sei o quê.
Ah,
era...
tá você fazendo, né?
É,
tá.
O toureiro, cada país eu fazia um, italiano era da pizza, eu tentava fazer alguma coisa nesse sentido pra que ele se identificasse mais, sabe? E agora, depois do Jorginho, eu venho fazendo há 1 ano e meio o personagem. E é engraçado porque a galera não me conhece sem peruca. Então, é só de Jorginho. Então, em todo lugar eu vou de Jorginho.
Uhum.
Impressionante, não tô nem aí.
É, virou meio que uma persona, né? Virou meio que...
Virou uma persona.
Né?
E eu fiz amigos que tem... Eu tenho amigo que eu fiz aí que os caras nunca me viram sem peruca. agora da internet, essas coisas assim, quando eu tiro, os caras, não acredito. Ontem mesmo foi a festa do TikTok, que nem eu falei. E eu conheci, eu encontrei várias pessoas da mídia assim que falaram, cara, não acredito que você é careca. E você mesmo me falou isso, né? Então, é maluquice. Eu tô adorando. Pra mim tá uma nova fase, uma nova...
Ah, que bom, cara. Aproveita bem, pô. E acho que tem uma vida longa aí. Eu acho que é um personagem que né? Muita gente se identifica, com toda certeza. Ou mesmo se o cara não é um Jorginho, ele conhece algum, né?
Então, mas é um personagem muito difícil, sabe? Porque agora eu tô trazendo ele pra uma realidade mais...
Você acha muito nichado, sim? Você acha que ele é muito...
É muito nichado. Por exemplo, sério? Eu fiz uma piada... Eu fui no programa da Patrícia agora.
A Bravanel?
É, no Silvio Santos.
Ela é ótima, né?
Ela é maravilhosa, cara. Ela tá segurando muito bem, viu?
Cara, ela é muito boa. Fiquei surpreendido com ela. Porque como acontece comigo, a comparação é inevitável, né?
Sim.
Não tem como. Eu já me estressei muito com isso. Falar, cara, meu pai é um cara tão fora que não pode comparar o que quiser, que eu não vou chegar nunca aos pés dele, né? Porque é um cara completamente fora da caixa, né? Então é uma comparação, assim, muito absurda. E no caso dela, a mesma coisa. Silvio Santos, cara, o cara é o maior ícone da TV. E ela segura bem ali, viu?
Mas são caras...
Eu fiz lá o jogo dos pontinhos, ela é foda.
Ela é muito boa, ela é natural.
É.
Ela, eu não sei.
Joga bem.
Joga bem. Não tem problema nenhum. Não, eu que fico trazendo ela pro mundo dos herdeiros, né? Por isso que ela gostou dessa brincadeira. É, eu trago ela como se ela fosse minha amiga também de Fort Lauderdale, quando a gente estudou no MIT, essas coisas. Sabe? E ela entra na brincadeira. Só que é muito difícil de eu falar com um público que não entende muito do mercado financeiro, do Faria Limer. Por exemplo, tem outros estados que não vão entender muito do Paulista. Mas é como um gaúcho, como um nortista, como um personagem...
É, por exemplo, na Paraíba tem o Zé Lezin, que é um grande comediante, e ele faz stand-up como Zé Lezin, né? O que eu acho que o stand-up hoje em dia, ainda mais que abriu muito, né?
Claro.
Você pode fazer o stand-up, é aquele personagem fazendo stand-up, né?
Sim.
Mas é bem nichado também, embora você vá morrer de rir, porque ele é muito engraçado. O Guri de Uruguaiana, a mesma coisa
também.
Do Sul. Né? Faz muito sucesso.
Maravilhoso.
Lá. Maravilhoso. Vem pra cá, já não.
Então,
não é a mesma coisa.
Eu
já
entendo.
Não tem identificação.
Eu entendo super.
Sim.
E eu tô até surpreso, porque meu personagem tem crescido cada vez mais, cara. Claro que de uma maneira. Linear, assim, tranquila, sabe? Já foi, explodiu muito no começo e agora tem uma...
É, o negócio é manter agora.
É, eu tô tentando. Então eu fiz uma piada, por exemplo, lá. Eu brinquei com... Ah, tal, não sei o quê. Alguém tava ganhando, perdendo o jogo. Falei assim, mas no final das contas, o vem vence o mal, né? E aí fiz uma brincadeira assim, desse tipo assim. Ah, a galera, ninguém entendeu.
É, só quem toma vem vence, né?
E a Patrícia riu, porque não, se ela não toma, ela sabe, conhece alguém que toma. Então, é uma brincadeira assim que é difícil de entrar. Mas, por exemplo, se eu tô na Faria Lima, eu fiz essa piada, e a mesma piada entrou 100%.
Uhum.
E é maluquice.
Mas então, é isso. Ontem eu vi um Jorginho, cara, quase que eu fotografei, não dava porque eu tava no trânsito. Cara, exatamente igual. Um cara com esse pulloverzinho, assim, essa suéterzinha, aquela calça pescando siri de sapatênis. Né, o cabelinho, só não tinha um óculos. Falei, cara, mas e você vê muito, né? Aqui você vê muito, né?
Eles
cara?
Existem.
Existem demais.
Eles existem demais, cara.
Demais.
Bom, eu é maluquice, porque quando eu vou no Shopping Cidade Jardim, JK, essas coisas, eles me reconhecem,
sim.
Até sem peruca. Aham. E aí, normalmente, é os caras que estão também de suéter, sabe?
Sim,
e levam numa brincadeira, levam super na boa. Eu não, também não se trata.
Não, é claro, é claro.
Não tenho... É, mano. É,
deve ter gente que se ofende, mas foda-se também, né, cara? Porra.
Tá de brincadeira, né, meu?
Ah, bicho, fala sério.
Você não dá pra...
Você tá fazendo uma caricatura de uma coisa que existe.
É, exatamente.
Né?
Exatamente.
Que existe.
Não, e assim, eu aumento muito, não, mas também não tanto. Deixo uma coisa leve.
Não, tem que exagerar.
Sim.
Você, pra fazer um personagem, você tem que caricaturar.
Ah, o exemplo do Chaplin, né?
É lógico.
Que fez o concurso e pegou em terceiro lugar, né? Ele foi...
O concurso de Charlie Chaplin, ele ficou em terceiro.
Terceiro. Né? É impressionante, cara.
Impressionante, cara.
Impressionante. Muito. Eu só acho que é essa história do planeta mais real que
traduz isso. E Chaplin, assim, cara, um dos maiores palhaços de todos os tempos, né? Porque o Chaplin é pantomima pura.
Pura.
Né? Tanto que ele falado não é a mesma coisa.
Não é.
Né?
Tem nada a ver.
Os piores filmes dele são ele falando. Não que seja ruim. Mas não vai comparar com o Chaplin mudo.
Tem nada a ver.
Né? O lance dele é a pantomima.
Claro, e tem que tentar. Não tem que comparar.
É, ele teve que...
Teve que tentar se adaptar ao momento.
Ele teve que se adaptar.
Claro.
Mas
o Mr. Bean trouxe muito disso. O Mr. Bean foi um cara que voltou...
É, o Mr. Bean, ele tinha um problema, não sei o que que é, que ele não falava bem, acho que ele era gago. Ele não se comunicava bem falando, né? Aí ele criou o Mr. Bean, que é a comédia genial. Visual, como a gente... genial, cara.
Genial.
Achei ele um pouco careteiro, assim, mas não importa. O cara é um gênio.
É, o cara é um gênio. Ele, Jim Carrey, são caras que...
Sim.
Então, eu acho que tem algumas pessoas que vêm a cada, sei lá, 100 anos. Tô dizendo assim, tô chutando seu pai, Chaplin, Jim Carrey.
Pessoas fora do comum.
Fora da curva, totalmente. Assim, eu por isso estou muito honrado, de verdade honrado estar do seu lado, porque... Poxa vida.
Obrigado.
Eu vou até contar uma história aqui, eu já te contei, mas eu, é de verdade incrível, porque eu fiz muitos anos de cruzeiros e o Roberto Carlos fazia um show no cruzeiro.
Ah, você fazia no show no cruzeiro do Roberto Carlos?
Exato, em todos, porque eles alugavam o cruzeiro, né? Eles arrendavam o cruzeiro e eu tava lá dentro como animador. Só que, por exemplo, em alguns cruzeiros nós não trabalhamos. E são sempre mini cruzeiros, né? Então o do Roberto Carlos dura 3 dias.
Uhum.
O do Safadão dura 3 dias, do, sei lá, Alexandre Pires dura 3 dias. E eu não trabalho, porque como já tem entretenimento deles, eles arrendam o navio, os animadores não trabalham.
Uhum.
Então, mas eu sempre subo. E eu ponho um personagem e vou. Porque eu gosto de estar no meio disso aí. Eu vejo sempre uma possibilidade de network, sabe? Pô, o cara gostou de mim. E num deles eu tava de bicheiro e eu encontrei Tom Cavalcante, que tá sempre nos shows do Roberto,
uhum,
que ele é inclusive cunhado do Roberto, e o seu irmão, o André. E o André falou assim, cara, o seu personagem é maravilhoso. E eu me arrepiando, né? Porque já de ter o primeiro contato com a sua família, com o André me falando aquilo, vendo eu trabalhar, eu falei, incrível, cara. Toma o meu cartão. Quando você sair do navio, você me liga. Ele fez assim. Eu tenho o cartão até hoje, cara.
Jura?
Nunca mais eu...
Ah, que legal, pô.
Cara, me encantei com aquilo lá. Tentei falar com ele, mas eu era muito pequeno na época. Tinha 4 mil seguidores, acho que ele não chegou a ver a mensagem. Vou mandar até uma mensagem depois pra ele.
Manda, pô.
Vou mandar uma foto nossa depois.
Claro, manda.
E vocês não estão brigados, não, né?
Não, a gente dá todos os irmãos se dão bem.
Tô brincando também.
Não, tô dizendo, porque muita gente pergunta isso. Porque somos muitos, né? Às vezes a gente fica 6 meses sem se falar.
É mesmo, cara.
É, mas todo mundo se dá super bem, não tem clima nenhum.
Não tem jeito, é muito gostoso. Uhum. E aí foi esse lance. Então eu fiquei muito encantado com tudo isso. E o Tom também.
E Tom agora, é gente boa.
O Tom é um... Mas ele é muito generoso.
Muito boa.
Eu vou te falar o porquê.
Tranquilão.
Que ele falou, olha, leva seu personagem pro mais real possível. Faz isso, cara. Transforma isso que você tá fazendo num personagem real. Seja esse cara. Tenta fazer... Ele falou assim, ó, faz uma experiência. Vai pra rua com isso. Assim. E, cara, quando eu coloquei o Jorginho, eu lembrei muito do que o Tom me falou. E por acaso, um mês atrás, eu tive a honra de gravar com ele.
Olha só.
Ele me convidou pra fazer o trabalho com ele. Depois eu contei a história pra ele. Ele ficou incrédulo, assim. Falou, pô, tá vendo como que é? E, assim, o poder da palavra tem me ajudado muito, cara. Muito, 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 muito. Até eu tava me contando pra vocês. Aos poucos eu vou contando. Depois tem uma outra história também. Que eu cheguei a contar aqui do meu primeiro peça de teatro.
Aham. Uhum.
Né? Vou ter que contar agora aqui pra gente não perder.
Conta!
2 segundinhos, porque o grande lance foi que eu fiz, em 2007, um espetáculo de comédia e seu pai foi fazer um show em Bauru. E, claro, esse espetáculo saiu porque eu tinha terminado um relacionamento. Meu primo me viu, assim, depressivo, triste e tal, não sei o que. Vamos lá pra uma pizzaria, vamos bater um papo. Na pizzaria tinha um diretor de teatro e ele falou assim, cara, você fez 2 horas de comédia aqui pra gente. Falei, cara, mas é porque eu tô muito triste, eu acho que eu precisei fazer isso e tal. Ele, não, isso é seu, você é assim. Você não quer fazer um espetáculo aqui em Bauru? Eu falei, meu, mas como assim, do nada? Eu falei, é porque eu sou diretor de teatro. E eu tenho uma pauta de 1 mês aqui, tá livre. Você topa fazer isso comigo? Era no teatro da OAB em Bauru. E aí eu falei, topo. Eu tenho muito medo das coisas. Mas eu nunca digo não. Vir aqui me dá muito medo.
Por quê?
Porque você. Mas eu nunca digo não. Eu vou com medo mesmo. Vamos lá. E tá sendo assim toda vez. Toda vez tá sendo assim. Eu vou com medo mesmo. Não tem problema. E, cara, eu aceitei essa daí. E eu peguei alguns textos de algumas pessoas. Um cortezinho aqui. Eu era criador de hotel. Então eu tinha algumas coisas de brincadeiras que eu fazia no hotel. Eu trouxe isso pro teatro. Foi super legal. Eu fiz o que eu faço no teatro do hotel. Eu fiz no... Nobre ali. Só que nesse exato dia que foi o primeiro, o seu pai tava fazendo um show no teatro de Bauru, no teatro municipal lá, incrível, enorme. E aí eu dividi a página do jornal.
Que concorrência, hein?
Puta, maluquice, né?
Porra!
Pelo amor de Deus, como é que alguém vai assistir meu show? Mas eu vim te contando, né? Porque, claro, o espetáculo do seu pai, quanto custava? Sei lá, na época, hoje, uns R$200 hoje.
É,
sei lá, R$150, R$100, alguma coisa assim.
É.
Que já era... um preço na época, né? 100 reais na época era muita grana, sei lá.
Sim, sim.
Então,
não é hoje é, né?
Hoje é. E aí, a galera que veio, porque o meu era 15, vieram a galera do...
É, foi outro público,
mais
simples, né?
Outro público.
Foi outro público.
E foi muito legal. E aí eu lotei, a primeira sessão deu... Foi muito legal, cara. É, eu lembro que foi 90 pessoas na primeira sessão. Na segunda deu 120. Na terceira, 180. E na quarta, 230 pessoas.
Essa é o boca a boca.
Boca a boca.
Só boca a boca.
Foi maluquice. Ó, vai que foi muito legal. E um foi chamando o outro, é 15 reais, vai lá, meu, tudo isso aqui. Teatro pequeno de, sei lá, 200 lugares. Tivemos que botar mais 30 cadeiras.
Olha que show, cara.
Então, mas esse é o orgulho da minha vida. Eu não consegui trazer, porque eu tô mudando, então minha casa tá uma loucura lá, tal. E aí, é uma página que tá seu pai na metade de cima e eu na metade de baixo inteiro, assim. E por causa disso, desse recorte, um mês depois, eu fui chamado pra uma entrevista pro navio de cruzeiro. E eu
Jura?
Fui. E eu fui pra essa entrevista, assim, também morrendo de medo, mas fui. E chegou lá, cara, eu fui o último a ser chamado pra entrevista, porque eu cheguei tarde, eu tava vindo de Bauru do show, eu tinha acabado... Não, foi, minto, um mês depois, porque eu tava fazendo show em Bauru, e eu vim pela manhã de Bauru, que eu dormi lá, e de manhã, e era 9 horas da manhã, alguma coisa assim, eu saí umas 3 da manhã de lá, cheguei 9 horas da manhã, e aí eu cheguei tarde, cheguei às 10. E aí todo mundo já tava lá, eu fui o último a fazer o teste.
Que por um lado é bom, porque você ficou, né? Porque você vai lá no início, né? Tudo bem, eles anotam, eles provavelmente gravam, mas veio um monte de gente. Você chegou, pá, foi o último, eles ficaram...
Mas no, pelo último, eu falei assim, esses caras estão cansados, eles não vão querer me ver, eles não estão nem aí pra minha história, certeza. Aí eu cheguei lá, e piorou, né? Porque eu cheguei lá com todas as coisas que eu tinha feito no teatro, e tudo que eu já tinha feito na minha carreira nos navios, né, nos hotéis, pra fazer entrevista pro navio. E aí eu mostrei, a primeira coisa que eu mostrei foi o jornal, dividindo a capa com seu pai. E os caras olhou um pro outro assim, aí tinham 3 brasileiros e dois uma argentina e um italiano. E aí um olhou pro outro, aí eles explicando em italiano o que era aquilo. Aí o italiano foi assim, ó. E aí começaram a fazer sinal, eu olhar um com o outro, e eu quieto assim, falei, meu Deus do céu, suando. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Ele falou, o cara falou assim, então faz aí o Silvio Santos. Aí eu falei, ah, que é isso, ah, com patrocínio de balas, caramuru, balas, caramuru, entra doce pela boca e sai pelo melhor preço do Brasil. E fiz uma brincadeira assim, não sei o quê. E os caras, tá bom, obrigado, pode ir embora. 5 minutos eu fiquei na sala, né? 5 minutos, eu falei, meu Deus. Aí fui embora triste, né? Porque o sonho da vida do recreador é trabalhar no navio, pra conhecer os países e tal.
Imagino.
Aí o cara falou assim, ele só perguntou isso pra mim. Você fez um espetáculo de teatro, dividindo página com o Chico Anísio. O que você quer fazer no navio, cara? Eu falei assim, cara, eu quero aprender as línguas. Eu queria conhecer um outro país. Aqui em casa, na minha casa, a gente não teve oportunidade de sair do país ainda. Na verdade, minha mãe tinha saído. Tinha ido pra Espanha, mas eu não... Falei... É isso. Aí o cara, tá bom, muito legal. E aí passou uns dias, o cara me mandou uma mensagem e falou assim, prepara um personagem argentino, você vai comigo pra Argentina fazer a temporada Brasil-Argentina. E ninguém sabia o resultado ainda, Nisso. Ninguém sabia o resultado. Só esse cara que me mandou primeiro. E eu, cara, e aí, vocês receberam a resposta? E eu não podia falar que eu tinha recebido. E aí foi, sei. 15 anos a bordo. Aprendendo muita coisa, entendendo muitas
cara,
coisas.
Ah, cara, que show, que show.
Foi demais.
Agora, você tinha perguntado da rotina do navio, mas eu digo assim, você, enquanto você não está trabalhando, você fica, deve ter um tempo, um turno que você fica. Como é que é? Você pode usufruir das coisas do navio? A comida deve ser maravilhosa, né?
A comida é péssima.
Eu sei, estou perguntando porque eu sei. Eu conheço gente que trabalhou em navio e falou, cara, chega uma hora que você não aguenta mais
não
a comida.
Não aguenta mais, porque a comida é sem sal, por causa da hipertensão da galera e tal, então, ou é muito apimentada. Porque os indonesianos e filipinos comem muito, indianos são os que cozinham pra gente.
Uhum.
Fazem comida muito apimentada, porque a maioria é indonesiano, filipino e indiano. Então, é muito difícil.
Quer dizer, você não come a comida do buffet?
Né? Imagina! Às vezes a gente tem essa possibilidade. O pessoal que é staff, porque tem algumas categorias. Então, você é crew member, que você é o cara que limpa, ou o cara que serve, ou o cara que tá, sabe, no convés e tal, é difícil, cara. Esses caras vivem uma vida bem difícil, porque eles só comem isso. A gente que era staff, que era da animação, que tá com mais contato com o passageiro e tudo mais, a gente, à noite, em alguns dias, a gente podia comer no buffet. Mas não no restaurante. Entendi. Restaurante é só no dia do seu aniversário. Aí todo mundo do navio, uma vez por ano, pode entrar no restaurante e comer com os passageiros. Entendi. No dia do seu aniversário. Aí a comida é boa. Aí você vê qual que é a diferença, né? Porque já é difícil, porque a comida também não é tão boa do navio para os passageiros, né? Então, é uma loucura. O que aconteceu? Eu descobri que podia pedir pasta. A pasta, aquela, o capelete ou tal.
Sei.
Branca, alho, olha lá. E aí eu comprava...
Aquele molhozinho.
O molho, a pesto genovesa, ou bolognese, ou sei lá, matriciana. E aí eu fiz... Aí eu engordei 7 quilos em um mês.
Mesmo assim, cara, pasta, por melhor que seja, chega uma hora que... Ok, né?
Mas, meu irmão, pra quem tinha passado 10 anos a bordo...
Aham.
E aí você pega uma pasta... E foi um ano. Em um mês eu engordei 5 quilos.
Imagino, cara.
Só comendo pasta, porque era tudo que a gente tinha e todo mundo começou a fazer isso.
Aham.
E aí todo mundo comprava lá fora e aí foi isso. Só que assim, quando você saía do navio, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente fazia o desembarque e começava às 7 da manhã. Ah, vamos parar um porto normal. Não era o porto que eles desembarcavam ou que eles embarcavam, né? Um porto normal. Era um cruzeiro de 7 dias. A gente fazia desembarque deles, eles iam voltar à tarde. Então eles passavam o dia inteiro fora. A gente fazia o desembarque das 7 às 10h30. 10h30 já tinha saído todo mundo. A gente tinha das 10h30 até as 2 da tarde pra sair. E aí você podia sair. E as 2 da tarde tinha que estar na piscina pra fazer o entretenimento pra quem tava voltando.
Uhum.
E aí a gente fazia das 3 até as 7, até as 6h30. E aí às 8, 15 pras 8, assim, a gente tava no navio, no teatro fazendo o primeiro turno de teatro. São 2 turnos, né? Enquanto um tá jantando, o outro tá no teatro. E aí depois trocam. E alternando, então a gente faz 2 tours de teatro, recepcionando a galera. Oi, tudo bem? Uma esquete lá, abraços grátis, esse tipo de esquete. Ou então outras esquetes que a gente fazia, que era o Sombra, né? Que vai um atrás do outro. Tem várias esquetes que a gente já deixa programada. Que o público gosta muito disso.
Então, gosto.
A gente, depois disso, a gente ia jantar ou fazer alguma coisa. E aí voltava para o jogo da noite, que era a eleição da mulher mais bonita do navio, do homem mais bonito, o chapéu maluco, ou alguma coisa assim, que era um entretenimento leve para todo mundo entender e engraçado. E aí lotava o salão principal, que é onde é o evento da noite. E depois começa a festa. Gente, eu comecei às 7 da manhã. Eu fui parar às 2.
Nossa Senhora.
Cara, nesse intervalo, aí você escolhe entre sair, comer... Ou descansar.
Uhum.
Porque assim, você sai, vai dar um passeio. Nessa saída sua, você tem que comer alguma coisa na rua. Gasta dinheiro. Beleza. Aí, se você vai descansar, você descansa, beleza. Só que você perdeu de conhecer um lugar diferente. E aí, ou você... É difícil. Você escolhe uma coisa ou outra, sabe?
Uhum.
E aí... Só que se você saísse, você voltava quebrado.
É lógico. Você tem que... Turismo é uma coisa que cansa, né?
E 12 horas por dia.
Né?
Cansa muito.
Turismo é uma coisa que cansa. Vai pra Disney, você vai passar... Cara, tá longe de você descansar. Você vai sair muito mais cansado do que você foi.
Só que é a Disney todo dia pra gente.
Pois é.
Porque o sol tá na sua cabeça e a gente vai atrás do verão. Os navios vão atrás do verão, né?
Claro.
Então, sol de 40 graus na sua cabeça, o dia inteiro.
E a remuneração, como é que é?
Cara, eu comecei ganhando $1,000.
Por mês?
Por mês. Muito pouco.
É verdade.
E muito trabalho.
Pelo trabalho que é? Pelo...
Só que era um dinheirinho que tava garantido.
Sim.
E você tá fazendo o seu trabalho. E melhorando, e você vai crescendo, né? Porque ali você vira assistente do chefe da animação, animador, assistente do chefe da animação, chefe da animação, assistente de diretor de cruzeiro, e aí é o máximo que você pode chegar. Depois você muda, sei lá, se você quiser mudar de departamento, você muda,
uhum.
Faz outra coisa. Mas o ápice para uma recreadora é diretor de cruzeiro.
Você chegou a diretor de cruzeiro?
Eu pedi para nunca fazer. Nem assistente, nem chefe da... Eu fiz assistente, não cheguei a fazer chefe de animação. É muito chato.
Estressante?
Burocracia é muito chato, cara. Porque o chefe da animação ainda apresenta os jogos. O assistente é só papelada, é só organização, é só controlar. É chato.
É, não tem criatividade
nenhuma.
Burocracia.
Burocracia pura. E eu queria ir atrás dos passageiros.
Uhum.
Fazer piada, aprender idioma, conhecer. Eu queria tudo isso. Inclusive é isso, né? Eu aprender os idiomas era muito louco. Porque como é que a gente não tinha tempo de estudar? Então a gente aprendeu todas as línguas como índio.
Sim.
Depois você vai...
Na raça, né?
Na raça. Então é muito louco, cara.
Meu pai tinha uma teoria que, na verdade, é uma teoria furada. Que é, meu, apesar de toda a genialidade dele, ele também tinha suas teorias que nada a ver. Ele falava, é impossível ser engraçado em duas línguas. Isso aí tá mais provado que não. Porque o Rafinha, por exemplo...
É maravilhoso.
Faz stand-up em inglês. E eu achei melhor...
Do que em português.
O stand-up dele em português. Não que seja ruim, ele é maravilhoso em português.
Não.
Mas o cara melhor. Tem a alemã também, que é a... Esqueci o nome dela.
É maravilhosa.
né? É, Marie. É... Bom, enfim.
É maravilhosa. É. Tem o Paul Cabanes também, porque ele é um francês maravilhoso.
É, não, e pô, manda super bem. Você conseguia fazer piada e fazer o povo rir em outra língua?
A gente apresentava os espetáculos.
Porque o humor ele é muito cultural, né?
Sim, sim. Né? Mas a gente apresentava os espetáculos em 5 línguas. Então era português, espanhol, inglês, italiano, francês e quem soubesse, o alemão. Uhum. Mas eu não falava alemão. O alemão é muito difícil para mim. Então eu falava duas frases em alemão. Guten Abend, wie geht's Ihnen? Willkommen in unserem Spiel. E duas coisas. Bem-vindos ao jogo da noite. Meu nome é Fausto. A gente começar o jogo assim. Acabou. Já era. E depois eles iam vendo tudo o que ia acontecendo. E aí eu falava inglês e alemão fala inglês. Então já ajudava a gente.
Sim.
Mas o jogo era em 5 línguas. Você tinha que fazer a galera rir em 5 línguas. E entrava piada em 5 línguas.
É difícil, cara.
É difícil, cara.
É.
É muito difícil. Só que é muito gostoso ao mesmo tempo, porque...
Deve ser gratificante, com certeza.
É gratificante. E demais quando você vê eles rindo por etapas, né? Uh-huh. Então você faz a piada ali e tal, não sei o que.
É um segura... grupo ri.
É. É. Você segura a piada. E você deixa o inglês por último. Porque se fala em inglês, você já perde a piada. A galera tá rindo por etapas, assim, né? Então uh-huh.
É porque o inglês é mais universal, né? Então você, sim, começando com o inglês, você já queimava a piada.
E olha que loucura.
No primeiro, né?
O que você falou é isso. E não só se queima a piada... Como você, quando aprende um idioma e o primeiro idioma é o inglês, você deixa de aprender todos os outros idiomas.
É, porque você já se comunica em inglês.
Se acomoda.
Né? Inglês e espanhol são os dois, né? Mais.
Foi o último que eu aprendi, foi o inglês.
Uhum.
Assim, claro, fui aprendendo ao longo do tempo, assim, né? Mas eu focava. Cada contrato eu pegava o italiano, aí depois eu pegava o espanhol, depois eu pegava... O último foi o francês, que foi um uhum. dos mais difíceis, assim. O alemão eu tentei. Aliás, eu fui mandado embora do norte da Europa.
Por quê?
Porque eu não sabia falar o alemão. O que você faz quando você não sabe falar o alemão? Você vai pro gesto. Você vai pro personagem...
Que gesto que você fez que deu merda lá?
Cara, eu subi em cima de um alemão. Eu botei uma roupa de faxineira, curtinha, assim. E comecei a limpar o teto, mas com a bunda virada na cara desses. Como se eu estivesse aqui, eu subindo
sei,
aqui.
Sei.
50 mil pessoas rindo e o cara nervoso aqui já. Que tá todo mundo rindo. E o alemão é muito discreto, cara. Eles são muito... Falam... baixo, tal, não sei o que, eles são 5 horas da tarde, eles jantam.
Dizem que são gente boa os alemães, né?
Cara, são.
Mas aquela coisa, frião é outro lance, mas parece que são gentis.
São gentis, assim, até um pouco assim, mais ou menos assim, porque tem todo aquele lance que já passaram por guerras, sim, o tempo sim. É frio, o alemão antigo já não é mais, não é... Os jovens são incríveis.
Uhum.
Mas era muito, muito idoso que ia pro navio.
É, navio então, é a galera mais.
Aí quando você pega um rabugento, cara, é difícil, hein, meu? Muito difícil.
É.
Mas foi, aí foi mandado embora. O cara falou assim, não, vai pro Mediterrâneo.
Mas por quê? Porque você botou a bunda na cara dele?
Ah, era todo dia isso aí, cada hora uma reclamação de um. Porque eu fazia, eu tentava, eu saía. Porque o que acontece? A animação na Alemanha, você não acredita nisso. Era o casal sentado na mesa, chega o alemão, senta na frente deles, pede uma bebida, paga pra eles, senta lá e conversa a noite inteira com o casal só.
É papo, é só batendo papo?
Batendo papo. Entretenimento é conversar, saber como... Porque os caras... É impressionante na Alemanha também. Eles não conversam com a mulher. Eu não sei como é que eles levantam, assim, porque... Como é que eles decidem ir embora?
Só falando que o casal, eles não conversam com o outro.
Não conversam entre eles.
Caraca, que estranho.
Eu não sei como eles levantam pra ir embora.
E se você vê muito em casal mais velho, que já tá assim há muito tempo num restaurante, por exemplo, casais que não conversam, né?
Não, impressionante. Você fica, mas o que tá acontecendo ali? Eles saíram pra comer mesmo, não pra conversar, não pra se divertir.
E aí, cultura, né?
É.
Cultura.
E aí aprendi. Depois também voltei para a Alemanha, aí com mais tranquilidade.
Deve ser lindo lá, deve ser.
Maravilhoso, cara. A gente fez um...
Você vê a cultura, cruzeiro, né? Cara. Você vê a história, né?
Puta, é muito lindo, cara. Aliás, o que essa bagagem de cruzeiro é impressionante, porque você começa a descobrir... Tá bom, eu leio Nietzsche, mas da onde veio Nietzsche? O que ele fez? O que ele tem lá? Aí você chega, tem a cidade que nasceu Nietzsche, sabe?
Tipo, dando um exemplo. O museu dele.
Museu e tudo mais. E você vai... Sei lá. Hoje é difícil, mas, por exemplo, você vai, eu fui no Museu do Holocausto. Fui pra tudo quanto é lugar do planeta, sabe? Eu vi tudo aquilo acontecer. Pessoas e lugares com culturas, assim, completamente diversas. Idiomas completamente diferentes um do outro. E é um absurdo você viver isso vindo, sei lá. Eu vim de Jabaquara. Que é um bairro muito humilde, né? Ali perto de Adema e tudo mais.
Achei que era Alphaville, né?
Imagina, o Alphaville podia ser. O Jorginho é de Alfa, né, meu? Eu tenho essa história. O Jorginho é da... A quebrada dele é Alfa.
É.
E aí, o Jorginho joga muito com isso. É a bolha dele. Mas a minha foi muito difícil. Meu pai é metroviário. É, acho que é o segundo mais velho metroviário do Brasil.
Olha só.
Minha mãe é assistente social, então tenho muito esse lance. Por isso que também ela tinha esse lance de tratar bem as pessoas e tal, né? E não magoá-las. E, poxa, então pra mim é tudo muito louco, né? Você sair da sua casa sem nada e conquistar o mundo, literalmente.
É
maluquice, cara. Só que quando você volta, é muito duro, porque depois que você...
É a realidade, né? Você dá de cara com a...
Cara, né? Aqui, por exemplo, eu trabalhava em Barcelona. Eu morei um ano em Barcelona. Eu fazia caipirinha e mojito. Eu ganhava 80 euros por noite. 80 vezes... Vai, vamos pôr 23 dias. Vamos pôr que você trabalhava no mês. É uma grana, cara. Se você formasse em real, você trazia uma grana pra São Paulo. Assim, eu... Poxa, morava num lugar legal, Europa, pegava 20 euros, pagava, ia pra França, Andorra, conheci vários lugares, Amsterdã, esses lugares todos, com 20 euros. Aqui, já não tem emprego. O humorista é mal remunerado, é mal tratado, sabe?
E vai pro Ceará, pra você ver o preço da passagem. É mais barato ir pra Miami,
né? É mais barato ir pra Miami.
Né?
Porque o Brasil é muito grande, tem todas essas... É. Então, a gente tá falando de uma megalópole, que é São Paulo, mas se isso aí você for pro interior daqui de São Paulo, já é perigoso. Imagina interior da Bahia, interior de, sei lá, Rondônia, que eu fui agora fazer, passei 65 dias.
É muito diferente.
É terrível.
É muito diferente.
Loucura, meu irmão. O Brasil é louco.
É muito louco, cara.
É, você já viajou bastante, você sabe como é que é.
Você vê, a realidade é completamente diferente.
Não tem quem explique, é só você rodando e sabendo como é que é. Então, pra mim, foi algo... Absurdo, absurdo. É surreal. É, pra gente, é tão bonito, cara, com você aprender, você lidar com todo mundo te querer bem, sabe? Que é isso que eu trago pro meu personagem.
É,
por isso que o meu personagem é um Faria Limer carismático.
Uhum.
Ele é um cara que
é muito carismático, com certeza.
Ele não fala, é um negócio assim, é um café com leite, é morno, mas tem o público pra esse.
Tem.
O Maurício Meirelles, né? Que a gente gosta. Que foi um cara incrível.
Ele é muito figura.
Eu sou fã pra caramba. Fui no Achismos com ele. Foi muito legal.
Ele é muito figura.
Talvez tenha sido um papo tão, tão gostoso, cara. Que eu me vejo tão à vontade com ele. Que agora eu tô mais à vontade com você. Tanto quanto que eu fiquei com ele, sabe? Que ele foi um dos caras que me deixou muito à vontade. E saiu um podcast legal. E o Mal, ele... Cara... Nossa, ele é um fenômeno.
Ele é demais.
Me ajudou muito. Eu ia falar alguma coisa do Mal, que eu tava no... Ah, eu perdi agora. Eu ia falar alguma coisa do Maurício Meirelles, cara. Pô, que me ajudou muito. Me ajudou muito, cara. Ah, ele começou a me seguir e tudo mais.
Ah, não, isso tudo ajuda bastante.
Poxa vida. Pra mim é uma...
Isso tudo ajuda.
É uma nova fase. Quando o Mal começou a me seguir, eu falei, cara... Um comediante que eu adoro tá me seguindo.
Uhum.
E as coisas foram acontecendo, sabe? Agora a carreira tá indo, o trabalho tá indo. É, tá com pessoas como você, como... Poxa, ontem eu tava num lugar que eu nunca imaginei estar. É algo surreal pros réis mortais. Né? Acho que todo mundo... Isso faz... eu quero dizer que tudo isso é possível, cara.
Sim, tudo é possível, cara.
É possível, meu.
Tudo é. Você nunca teve vontade de fazer stand-up você mesmo, sem o personagem?
Cara, eu já tive, mas eu tenho muita vergonha.
Sério?
É.
Pô, cara, você, assim, como Jorginho, você é tão cara de pau. Meu pai falava uma coisa que é muito certo, o artista, o ator, que tem vergonha, ele tem que mudar de profissão, cara. Porque você, cara, tem coisas que a gente faz, assim, em dramaturgia, mesmo no palco, como o stand-up mesmo, você cruzão ali, você entrando. Cara, você tem que ter cara de pau.
Porque,
né?
Não, sim. Ter.
Pô, e você com o Jorginho, você tem muita cara de pau.
Mas acho, né, que talvez por isso que eu me libero muito quando eu faço um personagem.
Sim.
Eu vivo aquele personagem, eu não sou o Fausto. Eu sou o personagem.
É, dá pra ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Eu subo na mesa.
Falando contigo aqui.
Subo em qualquer lugar, cara.
Né?
Eu vou pra qualquer...
Pô, seria um bom exercício, cara, que você é um cara que tem você é um cara carismático.
Uhum.
Você falando aqui, né? E você tem uma coisa que é importante, meio que o velho também falava, olha, quantos ensinamentos. O comediante, o mais importante é ele saber o que é engraçado. Ele não precisa nem ser tão engraçado. Mas você ter noção do que é engraçado ou não é extremamente importante. É o principal.
É o principal.
E você tem, entendeu? Então, pra você montar um set...
Fica legal, né?
Dá pra você fazer tranquilamente, contando suas histórias. E tem que enfeitar, né?
É isso. Tem que dar uma enfeitada boa.
Tem que enfeitar, tem que botar piada.
É uma história. Eu posso contar a história do que alguma coisa assim e entrar com a piada.
Você pode contar suas vivências lá de navio, entendeu? Mas você tem que enfeitar, tem que exagerar, tem que... Porque senão só o papo não...
Não rende, né?
Só a história que você conta no chope, na mesa, não é suficiente.
No podcast, não é suficiente.
Não é suficiente.
É isso, exatamente. E o Jorginho, eu tô fazendo agora stand-up com o Jorginho.
Aham.
Eu tenho ido pros palcos pra...
Eu acho ótimo. ótimo. Eu considero o personagem também stand-up, porra.
Sim.
Você tá ali em pé. O que quer dizer stand-up? Em pé. É você em pé. Exato. Com o microfone. É o Jorginho fazendo stand-up.
Mas eu acho que o intuito da comédia talvez seja o mesmo. O lance é fazer o cara rir.
Exatamente.
Levar, pô, alegria pro público, meu.
Exatamente.
Não tem diferença. Ah, porque o cara não tem o punch, não tem a setup, não, não tem
não sei tem que ter. Isso tudo você vai fazer com o Jorginho, tem.
Tem.
Entendeu? Pra você chegar no setup, você tem que preparar de alguma forma pra pum, no
exatamente.
Final.
Exatamente.
Né?
E talvez o setup seja o show inteiro pra chegar numa piada final, sei lá. É porque o Jorginho tem... O que acontece? Quando eu faço o show de Jorginho, é vibe.
Uhum.
É energia. Eu jogo música, eu ponho a galera lá em cima, eles levantam, eu estouro champa numa mesa, depois eu estouro champa na outra. Aí os caras... É uma loucura, cara.
Eu preciso ver um show do Jorginho.
É, saio do convencional. Eu não quero fazer nada mesmo do que todo mundo já faz. Tudo o que eu tô tentando fazer é não ser igual aos outros, mas não é porque eu quero ser diferente. É que, poxa, eu acho que é do personagem, né? É um cara que já é diferenciado. Ele já é um Faria Limer que é simpático. Ele joga... Eu ando de skate. Eu faço vários vídeos com skate. Um Faria Limer não anda de skate, sabe?
Uhum.
Mas é pra fugir do convencional. É pro cara falar assim, meu, tem um plot twist nessa pegada. Tem uma jogada aí que ele tá... Por isso que eu... É difícil te dizer, sabe, Nisso? Mas eu quero... O meu sonho é fazer um personagem que ele é... Uma pessoa real e um personagem. Ele tá no meio do caminho. O personagem é esse.
Cara, mas não precisa ser sonho. Você já tá fazendo isso, entendeu? Porque o personagem é justamente isso. É uma caricatura daquilo que existe. E o Jorginho é totalmente isso.
Mas é,
né,
como se fosse uma dupla personalidade que eu quero trazer, né?
Ele é, logicamente, caricato.
Uhum.
Né? Porque tem que ser. Mas você vê, né? Deve ter uma identificação incrível aqui. Somente o pessoal que convive com os Faria Limers, uhum, e tal, né? Pô, quanto você vê? Ontem eu vi um na rua que era exatamente o Jorginho. E se eu parasse pra conversar com ele, provavelmente ia vir muita coisa dele, né? Só que você exagera.
Claro.
Você, ele tem 3 helicópteros, tem condomínios em Beverly Hills, né?
Exatamente, é esse tipo de coisa. Tem que jogar pro pesado, porque a galera quer rir disso aí, quer rir do estereótipo. Agora tem uma menina muito boa também que ela tá fazendo, que é a Cela. Ela faz uma herdeira, só que ela não tem peruca nem nada, é ela. Você não, fala, desafortunados, tudo bem com vocês, tal, não sei o que. Ela começa assim, como é que é trabalhar todo dia, gente? Uma loucura. Então ela vai nessa linha também.
Uh-huh.
Então a gente faz muita collab junto,
uh-huh,
e sai muito legal.
Eu imagino.
Porque, pô, é a mesma ideia, a mesma conversa. Então,
imagino.
Tem algumas pessoas que estão fazendo alguns ricos aqui, e a gente tem feito muita collab junto, tem feito muito trabalho junto. E isso tá dando muito certo. É uma nova história, uma nova fase da comédia, talvez, né? Porque esse TikTok tem trazido muita gente que nunca foi humorista, mas aqui é engraçado, e aqui está se descobrindo novos talentos agora pelo meio da internet, né?
Com certeza.
Então, esse TikTok, Instagram...
É, porque o TikTok, o YouTube são redes de TV.
Exato.
Na verdade.
Exato.
Onde tem vários...
canais, né?
Com uma grade enorme de
programação.
De programação e de todos os estilos que você possa imaginar, né?
Exatamente.
Mas você tem formação de ator? Você chegou a...
Não, cara.
Não?
Nunca fiz nada. Não fiz nada. É, não deu tempo, né? Porque eu saí do hotel, já entrei no navio. No navio, agora eu acabei de sair, já tô com esse lance. Eu adoraria ter... estudar.
Não, na verdade você tem, né? Mas assim, eu quero dizer, uma carreira, você nunca
fez
teatro, assim.
Eu adoraria fazer uma Naíma, fazer alguma coisa assim, sei lá, Beto Ribeiro, sei lá, essas coisas. É, porque é interessantíssimo. O quanto não ia acrescentar na minha...
É uma puta escola, com certeza.
Vida, eu precisaria muito.
Com certeza.
E só que assim, hoje em dia a velocidade é muito grande das coisas.
É.
Não tem condições de você fazer nada, ser pai, hoje em dia... Só que tem que estudar.
Tem.
Então eu tô indo atrás de alguns cursos, eu fiz um curso de improviso da Câmara. Meu nome dela. Ah, esqueci o nome dela agora.
O improviso é bom,
é,
cara.
Muito bom, cara. O
improviso te dá uma casca boa. E você tem alguma galera que te patrocina, né? Através do Jorginho, você conseguiu umas.
Foi uma loucura, porque
umas parcerias assim.
Com isso, né, Nisso? Eu comecei a jogar muito com esse tipo de coisa, com esse estereótipo. E como eu não tinha nada a perder, eu tinha 10 mil seguidores, eu tinha 20 mil seguidores. Aí começou pra 50. Aí 100. E eu começo a falar da Renegade. Porque eu tinha falado, meu problema é que eu quis apagar um negócio que eu tinha feito, porque eu não sabia, né? Eu tinha voltado de navio e tudo mais. E os caras, eu fiz uma... No meu texto eu falei do carro Polo. Falei, ah, deixei meu polo estacionado lá em cima, mas não sabia que tá. E o polo fazia alusão ao homossexualismo, porque eles fizeram uma propaganda com o polo. E eu não ligo, não tenho problema nenhum, não sou preconceituoso nem nada. Mas um cara, quando eu tava descendo de Jorginho, falou, onde você deixou seu polo? E por isso eu coloquei no texto, assim, porque eu falei, acho que o polo é o carro do Playboy. E não era isso. Depois começou, meu irmão falou assim, Fausto, no seu texto você falou do polo, e o polo faz alusão a isso aqui. E eu falei, pô, não tem nada a ver com isso, Fausto. Como é que eu vou reverter isso aqui? Ele falou assim, olha, cara, tá todo mundo brincando com a Renegade. Então falei, comecei a falar da Renegade. E falei da Renegade, e no final das contas eu coloquei a Renegade Interlagos. E aí esse dia, esse vídeo é absurdo. Acho que quase todo mundo que tem Renegade viu esse vídeo, e eu falo da Rene. A Rene Monster, e eu disputei com uma Mercedes, aquela gaivota que levanta a porta assim. Cara, esse vídeo explodiu na internet, explodiu. E depois disso, os caras da... Eu tinha procurado já há bastante tempo já a Stellantis. Mas depois disso, a Stellantis veio atrás de mim. E aí me deram um carro.
Falando sério?
Um Jeep Renegade.
Você ganhou uma Renegade?
Eu ganhei uma Renegade, cara.
Caralho, é bicho. Uma loucura. Isso não é pra qualquer um, hein?
Não, não tava entendendo também. Eu falei tanto do negócio que os caras falaram assim, cara... Você merece, você nunca pediu nada pra gente, você fez orgânico. É um negócio orgânico, é seu. Você levou o nome da Jeep, agora todo mundo chama a Renegade de Rene. Você viu o Máfia falando da Rene, cadê a Rene? Uh-huh. Assim, eu cheguei aqui, os caras diziam, meu, essa é a Rene? Meu, a Rene é monstro, hein? Aí eu acelero, porque eu acelero o carro. E aí, lá na Interlagos, e aí por acaso, um cara faz assim, né? Pra me zoar. Ele tinha visto que era meu carro já, e ele faz assim. Aí eu falo, assustou, né? Aí eu abasteci hoje, porque cada acelerada ia um tanque de gasolina, né? E aí, como eles perceberam que eu não... eu só enaltecia a Rene e não jogava lá pra baixo, eles falaram, cara, gostei do seu trabalho, é isso. A gente tá analisando faz 6 meses o seu trabalho. Caraca. E hoje você é um influencer e a gente quer patrocinar você. E isso aconteceu com a Renegade. Eu cansei de carregar o copinho, porque o copinho... Todo mundo tem. Virou uma febre no Brasil. E aí, a Stanley veio. E agora eu sou patrocinado da Stanley também.
Caraca, acho que eu vou começar a falar da minha Tucson todo dia aqui. Quem sabe a Hyundai não me dá uma Tucson, né?
Por que não? Mas o meu foi muito assim, orgânico mesmo, sabe? Uh-huh. O copo eu já carregava pra tudo quanto é lugar. A raca, a raquete de beach tênis, eu carreguei tanto que eu ganhei um patrocinador.
De
beach.
Caraca.
Agora eu tô numa fase de transição de raquete e agora eu vou entrar com o outro patrocinador que agora outro cara me contratou.
Uhum.
E aí eu fiz um trabalho pra Wave, que foi um puta de um negócio legal. Então agora eu tô crescendo o negócio, sabe? E aí, por último, quando eu já não esperava nada, a Lacoste me chama.
Do Jacarezinho?
Meu,
caraca.
E agora sou patrocinado da Lacoste, cara. E olha o poder da palavra nisso. Eu falei tanto do Guga. Ah, Guga, eu brinco muito, que eu falo que é... Pô, tá de brincadeira, menzinho. Um esporte que já é pra você não ir. Sai, bro. Que é o sabe? E eu fui parar. Foi o primeiro cara que eu mandei mensagem, foi o Guga. O primeiro artista que eu mandei, ou um influencer, ou sei lá, uma personalidade, foi o Guga. E eu falei, Guga... Pô, que legal que você tá indo pra Roland Garrosmenzinho. Cara, tá muito lindo, cara. Vai pra lá, como se ele não soubesse o que era Roland Garros.
Uhum.
Vai lá, come um petit gâteau. Toma uma champanhe da região de Champagne. E comecei a falar pra ele o que ele tinha que fazer. Bem, não podia que eu tô busy aqui nos trades. Que eu tô fazendo, eu tô muito ocupado com o trade, né? Que é, poxa, um negócio do mercado financeiro. E aí tal, eu mandei pra ele. Um ano depois, os caras me chamam da Lacoste pra ser patrocinado. E o primeiro evento que eu vou é pra Roland Garros. Assistir e dar autógrafo,
Guga,
ao lado do Gustavo Kuerten.
Caraca, Guga, bicho.
Eu dei autógrafo com ele. Na verdade, ele deu autógrafo e eu tava lá. Os caras me pediam autógrafo na Champs-Élysées. Na maior avenida mais conhecida do planeta.
Pô, parabéns. Cara, isso é grandioso.
Cara, eu não tava acreditando nisso.
Isso é muito grandioso, cara.
Meu irmão, assisti do lado dele. E eu não conseguia ver o jogo.
Deve ser gente fina, né? Tem cara de gente boa, né?
Doce, né?
Tem cara de gente boa.
Tanto quanto você, querido.
Ah, obrigado.
Mas tranquilaço. Você não vê que nem você, a gente não imagina quem são essas pessoas. Que tem muita gente que é muito menos e parece que é muito mais, né?
Sim.
Ele é um simples, cara. Um cara normal. De Floripa, manézinho da ilha lá, de boa, tranquilão. Queridaço. Cara, quando eu fui ver isso, eu tava conversando com um cara que eu não sabia quem era. O CEO da Lacoste Brasil encostou do meu lado e fez assim, ó. Eu não entendi, comecei a jogar, brincar com ele. Eu percebi que ele falava francês no inglês dele, que tinha sotaque. Comecei a falar com ele em francês. E ele deu risada, se divertiu e tal. Eu falei, você quer uma champa aqui? Eu comprei aqui na Black Friday e tal. Eu comecei a falar umas besteiradas pra ele e tal. E ele começou a rir, no mais simples, no mais puro. O cara saiu, me deu um abraço. O CEO falou assim, Jorginho, você sabe com quem você tava falando, cara? Eu falei, meu, nem me fala. Pedrão, não me fala que eu não vou conseguir mais falar com o cara. Ele, não, eu preciso te falar. Esse é o dono da Lacoste. Você tá falando com o dono da Lacoste, cara.
Você nem, que você falou que Lacoste, você nem sabe que o Lacoste tem dono, né?
Sabia.
Era um grupo, era um...
É o dono do... É o grupo. Cara, o cara é o responsável pela Lacoste no mundo, cara. Eu falei, meu Deus do céu. E o cara se divertiu, deu risada. O que você falou pra ele? Eu falei, ah, sei lá.
O que você falou pra ele?
Não lembro, mas... Foi uma loucura. Isso tem acontecido muito, Nisso. Muito. Aconteceu comigo. Pouco antes de eu mandar esse áudio pro Guga... Eu tinha comprado um carro, era um C3, porque eu tinha, antes, 4 dias antes de fazer o Jorginho, eu fui roubado e me levaram do banco R$32 mil. Eu não tinha mais nada, eu tinha dinheiro pra comida. E eu cheguei no evento chorando, quando eu fiz a primeira vez o Jorginho, chorando. E aí, depois de 4 dias, o Jorginho explodiu, eu consegui as coisas, eu não tinha dinheiro. Aí eu comprei um carrinho, o primeiro dinheirinho que entrou, que era da prima da minha mulher, fui pagando.
Provavelmente uma Tucson, né?
Muito provavelmente. Um C3 2008. Ai, cara, que foi uma loucura, né? E, meu, esse carro me levou. Nessa noite, era 2 horas da manhã, hora que eu peguei o carro e fui pra minha casa, sem saber como é que tava o carro. Abasteci e fui. 9 horas da manhã eu tava no shopping JK, porque ia ter o evento da Montblanc que eu ia participar. Olha onde chegou meu personagem, na Montblanc. Só que
aquela caneta baratinha, né?
Baratinha. Nossa. E olha a história nisso. Cara, o evento era tarde. Eu, querendo dar o dobro do que eu podia fazer, eles não tinham dinheiro pra me pagar. Eles falaram, por acaso a gente pode pagar você em produto? Falei, aí vem uma canetona top, né? Não, os caras mandaram uma bolsa que custava quase R$20 mil.
Cacete.
Me deram um fone de ouvido que era tipo uns... 8, 9, 7, tinha acabado de sair. Me deram um relógio, que era o lançamento do Summit 3, que era o relógio da Montblanc. Os caras me deram. E eu falei, nossa, claro que eu vou. Imagina, você pode pagar como você quiser. Se fosse uma perda de mão já tava bom, imagina com tudo isso que eles não tinham me pago. Eram os primeiros meses do Jorginho, tinha 2 meses de Jorginho. E aí, cara, absurdamente, eu pedi pra ir fazer um... Eu e um amigo pensamos, a gente vai de manhã, grava um vídeo e à tarde eu tô aí, pode ser? Pode ser. Gravei o vídeo nisso. Foi uma alegria o vídeo. Postei o vídeo, chamando a galera pra ir à tarde no lançamento do Summit. Era aberto ao público. Beleza. Eu tinha a feira da XP, que é um banco de investimento e tal, não sei o quê. Cara, eu fui à tarde pra XP. Chegou na XP, o Bentimol, que é o dono, tava com o Mafra conversando. E aí os caras falaram, mano, ó quem tá ali, o Bentimol. Aí eu falei, você duvida eu chegar lá? Aí o cara falou assim, eu duvido você ir lá. Aí eu falei, eu sou cara de pau, eu vou. Eu fui direto nisso. Direto. Tava uma roda lá. O Bentimol fez assim. Ah, fala Jorginho.
Olha aí,
cara. O cara conhecia meu trabalho, meu.
É,
falei, nossa, que loucura. E aí eu brincando com ele. Olha a jogada. Eu já falei, pô, tá de brincadeira, hein, man. O Bent venceu, né? Porque o meu slogan, meu bordão é o Bit venceu.
Uh-huh.
Aí eu falei, o Bent venceu, o Bentimol. Cara, ele ficou doido. Todo mundo começou a rir. Aí tava o Bentimol explicando pro Mafra, que é o CEO, o que era a Bitcoin, que era a moeda do beat-tenista, que eu tinha feito um texto legal e tudo mais. E ele explicando, aí todo mundo ri, né? Quando os caras falam, todo mundo ri, todo mundo deu risada e tal. Eu falei, ah, meu, fala sério, hein, gente. Vocês que são os X-peritos da coisa, né? XP, X-perito. X-perito era Roberto Bolanhos, que é o Chaves. X-perito significa Shakespearezinho em espanhol. X-peritos da coisa. Então eu joguei com uma brincadeira de palavras que ele ficou assim, eles caras ficaram doidos comigo lá. Ficaram malucos. E eu de coletinho, da XP, copinho. Eu saquei do livro, porque o Bitinho falou, Fausto, o livro, pede pra ele assinar. Ele foi assinar o livro. Na hora que ele foi assinar o livro, olhou pro lado, bateu a mão, não tinha caneta.
Você tinha uma mão blanca ali?
Não, cara, tinha um. Sabe aqueles cubos que vem a caneta, aquela caneta dentro, tipo assim... Meu, na hora que eu falei, o Bitinho falou assim, a caneta da Montblanc. Meu, quando abriu, parecia que saiu aquela musiquinha. Ah, sabe aquelas coisas?
Aquele faixa de luz com anjo.
Exatamente,
né?
Isso, cara. Meu, quando eu fui ver, uma loucura, a gente tava já o Bentimol assinando o livro com a caneta. Eu falo, meu, que caneta, hein, hein? Volto pra Montblanc pra fazer o evento à tarde. Os caras da Montblanc, incrédulos. O cara em francês, c'est pas possible, ça. Mas que ele fala assim, o que, que você fez? É impossível isso. Como é que você fez o Bentimol assinar com a caneta da Montblanc? Aí o outro, o diretor do software, falou, cara, parabéns, não sei o que. Aí veio a contratante não entendendo nada que estava acontecendo. Cara, você é um monstro. E aquela coisa, eu só estava no lugar certo na hora certa, sabe? Só que com muita luta. Bom, evento da Montblanc, sucesso. Me liga o Felipe, do Hermes e Renato. Ô, Jorginho, você não quer participar do podcast com a gente hoje, não? Cara, aí terminei minha noite, 2 da manhã, comendo, almoçando 2 da manhã com eles, depois do podcast pronto. Foi uma loucura. Cheguei no dia seguinte, parei o carro, estacionei. O cara falou assim, meu, o mecânico, como é que você chegou aqui com esse carro? Ele tá quase morrendo, bicho. Ih, papai do céu, me ajudou nessa daí. E essa é uma das histórias nisso que tem acontecido todos os dias comigo, cara.
Pô, parabéns, velho. Merecido.
Pô, meu irmão.
Merecido de verdade.
É uma luta. É uma luta de 20 anos que hoje tá... Meu Deus, com uma muita...
É, e sem luta, cara, é muito difícil. Sem luta vai ser provisório. É. Você vai fazer aquele sucessinho ali e tal, e não vai...
Absurdo, cara.
Cara, olha só, um prazerzaço te conhecer, um prazerzaço conhecer o Jorginho e essa figura incrível que é o Fausto Carvalho, cara.
Poxa vida, eu tô lisonjeado. Puta merda. Me sinto lisonjeado demais. Imagina, tá com você é uma honra,
cara. Prazer meu, cara.
Foi um dos dias que eu vou falar, que vai estar numa dessas histórias, foi o dia que eu tive com o cara... Que eu me emociono, sou capaz de chorar do seu lado aqui, porque, meu irmão...
Ô, cara, porra.
É uma honra estar do seu lado, cara. Eu nem acredito que esse dia aconteceu, meu irmão. Muito obrigado.
Pô, obrigado demais, cara. Poxa, são momentos como esse que são inesquecíveis mesmo na vida, né?
Pô, Anísio. Não pô, sei velho. O que te falar, cara. Você é muito importante,
cara. Não tem
que
falar nada, cara.
Você é muito importante para todos nós, meu irmão. Todo mundo
que deve, lindo,
deve
bicho.
Muito a você, seu pai.
Obrigado toda demais, família, velho. Meu irmão. Obrigado demais, cara.
Posso te dar um abraço, meu irmão?
Claro que pode.
Puta vida. Vem cá. Ah, sou meu irmão.
Obrigado, meu. Imagina, cara. Prazer meu. Legal demais. Desculpa o quê, cara?
Não acredito, cara. Minha mãe deve estar tão orgulhosa, cara.
Que sua mãe, olha só. Não é por isso que sua mãe vai ficar orgulhosa de você. Sua mãe, cara... Né? Que filho que ela fez, cara. Né? Estuda educação, estuda formação.
Poxa vida.
Tua mãe, teu pai, sabe?
Putz, eu sabia que não ia aguentar, meu irmão. Tá do seu lado.
Ô, cara.
Muito obrigado, cara. Pô, obrigado. Imagina, desculpa, bicho. Desculpa quem tá assistindo aí, mas.
Desculpa o quê? Imagina. Pô, o pessoal, essa hora, deve tá tendo orgasmos múltiplos aí, de ver essa cena tão bonita.
Sou muito agradecido a Deus, agradecido a vocês.
Tem que ser mesmo, cara. Seja.
Poxa vida.
Seja, porque pela sua história, você tá aqui, você chegar onde você chegou, essa história toda do Mont Blanc, de Lacoste, de tudo, cara. Isso não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um.
Eu tô lisonjeado, tô vivendo como se fosse tivesse ainda 18 anos, descobrindo o mundo. Pra mim, eu lembro a primeira vez que eu estive na Itália, que eu pisei, que foi o dia mais importante da minha vida, um dos mais importantes, né? Que quando você sai de casa assim... Você vê quanto que é difícil, quanto é bom, quanto é importante ter sua família do lado, quanto é importante a educação que eles te deram, a raça que eles tiveram para tudo acontecer e você tá lá. Que tudo vem de onde você saiu, né?
Sim.
E cada dia eu me sinto como aquele dia. E hoje é um dia desses daí, cara.
Pô, velho, obrigado demais, cara. Obrigado demais. E dá o seu serviço aqui pra galera, suas redes, seu contato.
Cara, tá o Fausto Carvalho em todas as redes. Hoje estou fazendo esse trabalho, estou fazendo mais cerimônias como o Jorginho, estou fazendo, tudo que eu posso fazer, eventos, presenças, beach tennis, eu vou, faço a brincadeira, festas, eu tenho feito tudo, cara. Publis, que tem sido muito incrível, e agora final de ano está uma correria, a gente tem feito bastante, graças a Deus, e misturar isso, trazer o Jorginho para esse mundo da publicidade é muito legal, porque o Jorginho só fala de coisa muito rica. E falar dos produtos que eu tenho feito, das coisas que eu tenho... É muito engraçado, porque sai de uma maneira muito gostosa, natural, como se eu estivesse falando com o meu amigo. Cara, comprei um produto, sério, Nido. Esse daqui, cara, que é carbono. É 12K, é diferente. Cara, esse sal é feito pelas... são sais do Himalaia, com sais de flor. Então eu vou brincando nisso, cara.
É dentro do universo do personagem,
do universo,
né?
Do personagem.
Fica natural, fica...
Super.
Né?
É isso, cara. Então eu não quero perder isso. Não quero perder... Eu peço pra não perder... tudo que eu venho trazendo esse legado de família, essa poxa, todo o amor que eu tenho para dar, eu ainda quero dar bastante de carinho para esse pessoal. Ontem um cara perguntou, você não fica... O cara me viu tanta gente tirando foto, fazendo vídeo comigo. Mano, os caras tá bêbado, cara. Você não fica puto às vezes? Eu falei, mano, eu pedi tanto para Deus.
Cara, isso aí, olha, minha mulher fala, nossa, seu ego, hein? As pessoas vêm, pedem para tirar foto. É lógico que tem um percentual de ego, todo ser humano tem. Mas é muito gratificante, cara.
Claro que sim.
Mas se você tá aí, se eu tô aqui, é por causa do público, entendeu?
Eu nem sei.
Então o carinho que as pessoas têm, cara, isso é muito gratificante.
Eu nem sei que é essa palavra, eu tento, não quero muito saber do ego. Quando eu falo do Jorginho assim, é porque o que eu quero passar com o falso Jorginho é possível.
Sim.
Vamos lá, cara.
Com certeza.
Nunca vou me comparar com ninguém nessa vida. Nunca, 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 nunca. E tá do lado de, pô, Meirelles, caras da comédia que eu admiro, como você, seu pai. É pra mim já surreal. Eu tô vivendo o ápice, o suprassumo da vida, já tô vivendo. Então, cara, se o cara tá feliz do meu lado, se o cara vem e chora do meu lado, que é como se eu tivesse... É tudo que eu fiz com você. É o amor que eu tô dando, que eu dei pra você aqui, o cara tá dando pra mim, eu tô recebendo, eu tô feliz, eu tô... É só alegria, cara.
Pô, muita que legal, alegria, cara. Parabéns. Alegria,
obrigado, Vinícius.
Olha só, aqui no nosso Nisológico, eu queria te perguntar o seguinte. Que animal você se identifica mais, assim, na vida? Você mais gosta, que você se identifica, enfim.
Cara, eu acho que o cachorro tem muito desse amor, né? Eu nunca fui pai de pet nem nada, mas agora eu tenho me identificado muito com o cachorro, né?
A cachorro é um bicho incrível.
Ele dá amor sem olhar quem, né?
É verdade.
Você vê o cara na carrocinha, o cachorro é completamente louco pelo dono.
É verdade.
E não tô desmerecendo o cara da carrocinha. Eu tô falando que ele não tem uma condição de dar um amor.
A gente vê assim, né, um cara em situação de rua com um cachorro. Você fala, o cara não tem o que comer.
Não tem.
Mas ele tem um cachorro.
Ele tem, porque ele dá pro cachorro.
Então
ele divide com o cachorro.
É. Então, é muito louco isso.
É. Nossa, então, cara.
Então, imita um cachorro aqui pra gente ver. Cara,
eu adoro
muito
isso.
Bom esse cachorro. Esse é o Pinter, né?
Eu adoro essas coisas, cara. Adoro. Eu gosto do. Mas eu gosto do tigre também, gosto do leão.
Uh-huh. Essas esse coisas é mais tipo assim. Um puma, né? Isso
é o puma, alguma coisa assim.
Como é que seria o Jorginho imitando um cachorro?
Ele gosta do Lulu da Pomerânia, o Spritz do Alemão.
É, aquele todo peludinho.
Ele adora essas coisas. Isso. Agora eu sou um pai de pet, cara. E eu tô muito afim. Esse ano não tenho cachorro, mas tenho me apaixonado por isso. E esse ano eu quero pegar dois. Em 2024 eu quero pegar dois. Não um, mas dois.
Pega.
Isso é amor que eles te dão. É,
sim, sim.
Eles
é te gostoso.
Levam melhor, cara.
É.
O animal é muito melhor às vezes que o ser humano.
Com toda certeza. Toda certeza. Fausto, muito obrigado, velho, por você ter vindo, hein?
Muito
obrigado
feliz.
Demais.
Muito feliz. É
eu também.
Desculpa.
Desculpa o quê?
Ter falado tanto.
Imagina, pô, você tá aqui pra falar.
É, exato.
Né?
Eu adorei, cara.
E, ó, obrigado você também por ter nos acompanhado. E sempre nos siga aqui, por favor, deixe seu comentário, é muito importante. Você sabe que aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até a próxima. Tchau.
Tchau, gente.